Boa noite, então, aos meus queridos alunos aqui de Fortaleza, colegas, a professora Rose Pedrosa, que gentilmente convidou para essa conferência aqui na Faculdade Católica de Fortaleza, Seminário da Prainha, onde estudou o Padre Cícero, que agora será reabilitado e talvez santo pela Igreja. Estávamos conversando antes de eu ligar o gravador e eu estava contando a vocês sobre estes quase 2 meses que eu estive fora do Brasil e as aprendizagens lá, visitando hospitais, aprendendo, fazendo cursos, dando cursos em universidades lá fora. E estava trazendo para vocês alguns relatos sobre o que vem aí pela frente, já está aí, aliás, em caráter experimental, né? Os neurotomógrafos, as drogas de ação seletivas e o que isso vai mudar nas nossas vidas. Em pouco tempo, isso que nós chamamos de psicoterapia e também filosofia clínica será arriscado do mapa. Não há muito mais o que fazer nas terapias convencionais e em grande parte da filosofia clínica. Que pessoa iria para um consultório podendo debelar uma crise de ansiedade, de pânico, de angústia, com poucos recursos da medicina oficial, indo ao ambulatório, se submetendo a um neurotomógrafo por minutos, mapeando as áreas do córtex que são ativadas e depois no próprio laboratório farmacêutico do hospital, com a manipulação da droga, sair dali com prescrição para 5, 6 dias. Por que uma pessoa ficaria fazendo terapia 2 anos se ela pode lidar com uma perda, com uma reação de luto grave dessa forma, não é? Então, em boa parte da Europa hoje, dos grandes hospitais, dos grandes centros de pesquisa, eles dão como praticamente extinta em breve as psicoterapias. Em muitos centros de pesquisa, considera-se que primeiro o homem precisou lá atrás de religiosidades. Não de religião, religiosidades, crenças míticas, não é? Das mais diferentes coisas. Depois, os que avançaram um pouco mais precisaram da ciência. Alguns se ramificaram e precisaram das psicoterapias. Chegou ao fim essa etapa. Só que nas minhas intervenções lá fora, sempre eu disse não. Eu disse, eu não concordo com isso. E aí apresentava a filosofia clínica, o que ela faz, como ela funciona. Acharam interessante. Tanto é que nós temos agora um projeto aí para o exterior muito grande que a gente vai implantar. A minha argumentação é a seguinte. Ok, que essas drogas vêm aí, que os neurotomógrafos vêm e que vão ser barateados. Em breve, por 8, 10 mil reais, um hospital compra isso. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. E, aliás, lá fora é muito diferente o sistema hospitalar do que é o nosso atendimento aqui. Num país como a Inglaterra, você vai a um hospital. Lá na Inglaterra você não encontra assim, ó, consultório do doutor fulano de tal, consultório disso, daquilo pelas ruas. Não existe. A medicina oficial, que é gratuita, é tão avançada e tão boa que ninguém bota esses consultórios. Até existe. Mas ninguém, o pessoal procura realmente serviço público, que é excelente. É algo assim, é como os nossos programas de saúde top de linha aqui, os hospitais particulares. Só que lá é para todo mundo e é de graça. E se precisar de um remédio, basta levar a receita, seja lá o preço que for o remédio, a uma farmácia, entregar e eles te dão o remédio gratuitamente também. Então, num cenário assim, imaginem se não vai ser uma coqueluche isso aí, que uma epifania que eles vão usar direto, né? Mas a minha argumentação para eles era assim, ok? Que isso vem, não há dúvida. Há laboratórios asiáticos e outros investindo verdadeiras fortunas nessas pesquisas. Entre outras coisas, porque sabem que nós, ocidentais, vamos nos encharcar com essas drogas de todo jeito. Como já fazemos. Bem, a questão é, teremos então questões como ansiedade, depressão e outras erradicadas por elementos químicos. Acham que isso resolve as coisas? nós teremos outros problemas, e problemas muito graves. Nós atenderemos no consultório pessoas com a estrutura de pensamento, com a mente completamente caótica, de tanto usar essas substâncias. Fora os encartes, aí, que as neurocirurgias que estão vindo aí, implantes de chips para aprendizagem aceleradas, tudo isso aí vem aí no futuro próximo. Então nós atenderemos pessoas que terão, por exemplo, lapsos de memórias tremendos. A pessoa vai estar falando com você e de repente entram imagens intrusivas. Ela vai estar conversando com você e de repente entram assuntos paralelos. Ela está dirigindo o carro e tem um desmaio. E a pessoa não vai saber de onde vem isso. Isso vem dela ter colocado substâncias e encartes, usado drogas de aprendizagem acelerada para aprender o mandarim, porque tinha um emprego na China e não podia perder, e em uma semana aprendeu. Quer dizer, mentes caóticas, desordenadas, que nem a pessoa mais sabe direito o que está acontecendo com ela. Já vive os sintomas derivativos. E nós teremos que juntar essas mentes de novo. Esse vai ser o nosso trabalho. Entre outros, sabe, estou simplificando, mas isso vai ser. Nós vamos ter que compreender aquela mente e, a partir daí, ver, bom, tenho que repor isso, puxar aqui, fazer um encarte ali, porque está uma bagunça. Não é? Então, tudo que a gente tem estudado, boa noite, tudo que a gente tem estudado vai ganhar uma profundidade muito maior. Por isso, no nosso trabalho de hoje, aqui na Faculdade Católica, em Fortaleza, eu trouxe para os senhores uma das obras que eu acho mais contundente dentre as obras de ficção e literatura da nossa época. Ela não é nova, essa obra, é da década de 80, aqui, ó. Ela se chama No Limite da Razão. Ok? De Bernlef. Esse aqui é um autor holandês. Esse homem é holandês. Ele, sabe o que ele fazia? Ele era vendedor de livros. Aí ele passou a tradutor, começou a traduzir livros, depois acabou escrevendo, foi muito premiado, muito conceituado, e essa obra aqui, particularmente na Europa, causou um grande estardalhaço, um grande barulho. Vocês já vão entender por quê. Nessa obra aqui, ele conta a história de um casal. Um casal que vai morar nos Estados Unidos, no período de pós-guerra. E esse casal vai trabalhar lá nos Estados Unidos e tudo. E o homem começa a ter o que hoje se conhece e assusta tanta gente, que se chama Alzheimer. Ele começa a ter. Bom, nós temos filmes, livros, literatura. O que faz dessa obra diferente? O que faz essa obra merecer atenção? Viram aqui na capa o livro do ano na Inglaterra? Em 84. Só que não foi só na Inglaterra, foi por toda a Europa. Esse livro chamou a atenção desde a comunidade médica, as faculdades, psicólogos, terapeutas, pesquisadores de todas as ordens. Porque este autor, Bernard, ele pega e ele entra na pele deste homem que tem Alzheimer. E ele nos descreve de dentro deste sujeito o que ele vive para fora. Não é uma descrição externa, aí fulano foi para tal lugar e não conseguia mais escrever ou ler. Não, não. Ele entra e nos conta de dentro o que se passa. E é um espetáculo. É um espetáculo, assim, uma obra que você vai acompanhando e vai tendo essa dimensão do que é viver isto. O Alzheimer é um problema neurológico, basicamente, pelo menos nos seus sintomas, mas depois ele se esparrama de várias formas no organismo da pessoa, com vários sistemas de debilidade até levar a pessoa à morte. Então, assim, a pessoa começa a esquecer coisas, né? O esquecimento é um dos primeiros sintomas. E não é um esquecimento como o que a gente tem no dia a dia. sabe? De, ah, como é o nome de tal coisa, ou como é o nome de tal pessoa, ou eu fui ou não fui a tal lugar. Não, não é isso. É um esquecimento sistemático para muitas coisas. Tá? E a pessoa começa realmente a apagar. Mas isso é só a ponta do iceberg. Depois começa uma série de outras coisas. Nós vamos visitar, vocês estão vendo essas folhinhas aqui, porque são as partes que foram separadas para a gente trabalhar. Nós vamos visitar isso, porque pessoas assim são pessoas com as quais nós trabalharemos no futuro próximo. Muito. Só que não com Alzheimer, com todo tipo de coisa. Então, sendo assim, já que é isso que um futuro vai nos acena, vamos já cuidar dessas coisas, não é? É a nossa parte de filósofos. Eu vou fazer várias paradas agora durante a aula para que vocês possam colocar dúvidas, questões, tá bom? E qualquer necessidade de toalete, de água, respirar um ar, esticar as pernas, fiquem à vontade. É só levantar, tá bom? Fiquem bem tranquilos, bem à vontade. Nós desligamos os ventiladores, eu sei que está um pouco quente, mas não fiquem inviável a gravação e vocês não ouvem a aula também. Então, nos intervalos, a gente liga, tá bom? Os ventiladores aqui, neste lindo prédio do seminário da Prainha. Vamos lá, então. A capa, que é a contracapa, nos apresenta Martin Klein, 71 anos, vive com sua mulher Vera. Eles, então, essa história vai se passar nos Estados Unidos da América. Boa noite ao pessoal que está chegando. Vamos lá diretamente ao ponto. Deve ser por causa da neve. É sempre narrado na primeira pessoa, tá bom? Deve ser por causa da neve, nos diz o Martin, que me sinto tão cansado, mesmo de manhã. Vera não, ela gosta da neve. Para ela não há nada melhor que uma paisagem coberta de neve. Quando os vestígios do homem desaparecem da natureza, quando tudo vira uma planície branca e imaculada, que lindo! Diz isso quase como se estivesse extasiada, mas essa situação nunca dura muito por aqui. Em poucas horas aparecem pegadas e marcas de pneu por todo lado, e as estradas principais são desobstruídas por tratores. Ouço-a na cozinha fazendo café. Só o poste amarelo no ponto de ônibus escolar ainda indica onde é a Field Road, em frente à nossa casa. Na verdade, não estou entendendo o que aconteceu hoje com as crianças. Venho aqui para a janela todas as manhãs. Primeiro, confiro a temperatura e depois fico esperando elas virem surgindo por entre as árvores ao amanhecer, de mochila às costas, gorros e cachecóis coloridos e com aquela voz americana estridente. Bem, vamos ver aqui já de início. O autor já nos joga dentro da pele deste homem, do Martin, e nos mostra já como o que ele está fazendo. Ok? Então vejam o que ele faz. Deve ser por causa da neve que me sinto cansado, que é um dos grandes sintomas do Alzheimer, cansaço. Né? E sobretudo de membros, às vezes a pessoa fica com o braço cansado, às vezes ela tem vontade de se deitar e tudo mais. Depois do cansaço aparece uma segunda coisa aqui. Ele vai para a janela, fica olhando e diz: deve ser hora das crianças poderem chegar. Dependendo do estágio em que ele está, isso pode ser um dos lapsos. As crianças já podem ter casado, saído de casa, já têm seus filhos, mas ele está às vezes diante da janela, dizendo às crianças, esperando a criança. É uma das questões que acontece com pessoas acometidas por Alzheimer. Nós não sabemos aqui no início do livro de mencionar em que etapa ele está. Não sabemos, ok? Mas considerem uma pessoa, vocês estudam aqui com a professora Rose Pedrosa, filosofia clínica aqui no Ceará, Imaginem vocês uma pessoa que tenha o tópico 10, a racionalidade, como um dos tópicos determinantes. Aquela pessoa que sempre foi, e é o caso dele, autônoma, independente, opiniática, ela faz as coisas, você diz, vou fazer, não, pode deixar que eu faço, aquelas coisas. Que tem controle, aprecia o controle sobre as situações e que passa por algo assim. Se sente cansado, além de se sentir cansado, vê e daqui a pouco chega alguém e diz para ele, oh, que isso? Teus filhos já casaram, já foram embora de casa? Ou vocês acham que todo mundo vai ser politicamente correto e respeitar o modo de ser da pessoa? Alguns vão dizer isso, não vão? E aí ele vai se assustar, vai ficar, como será que ele vai ficar? Nós vamos ver aqui no livro. Vamos ver. Primeiro vamos caracterizar alguns problemas para depois entrarmos com filosofia clínica. Então ele diz, eu não sei onde essa criançada pode estar hoje. A casa range nas traves como uma cortadeira velha. Lá fora, o vento agita as copas dos pinheiros de tronco liso, envergados. E, a intervalos regulares, os lamentos graves e monótonos da buzina de nevoeiro, ao lado do farol, no ponto extremo da escarpa, ocorre. A intervalos regulares. Pode-se acertar o relógio com eles. Bom, aí ele vai contar uma longa história de quando o pai dele morreu, que o pai dele era um homem sistemático. De manhã, a primeira coisa era anotar num caderno com capa dura o quanto marcava a temperatura e era a última anotação do dia. Tudo isso nós vamos passar. Vamos direto para o que nos interessa aqui, neste ponto. Então, depois ele coloca, a gente sempre ouve Vera vindo de longe, Vera é a mulher dele, de tanto que as xícaras e pires chacoalham na bandeja de estanho. Uma lição fundamental para quem é filósofo clínico. Quando uma pessoa, e geralmente obras de filme, teatro, cinema, literatura, enfim, quase todas na nossa época, elas costumam mostrar o ambiente, as nossas bases categoriais, onde você está. Sem isso, eu não tenho muito o que fazer na clínica. Uma pessoa solta no espaço, tal qual um astronauta, uma pedra no espaço sideral, eu não sei contextualizar. Como eu posso orientar uma pessoa assim? Como ela pode se orientar? Entende? Então, é muito importante que quando uma pessoa discorre sobre a vida dela, você fique atento. Ah, você está falando dos pinheiros, você está falando da neve, está falando da casa que range no inverno, está falando da mulher que vem trazer, que ela bate com os pés e tudo mais. Tudo isso é muito importante. Usualmente, pessoas que vão aos nossos consultórios nos dias de hoje já vão pré-agendadas. Eu tenho que falar para o doutor os meus problemas, as minhas dores, as minhas coisas. Não se iludam muito com isso, ok? Mesmo porque a filosofia clínica não vai privilegiar a dor, ela vai olhar o horizonte da vida, a existência, dentro da qual a dor se insere, né? E não o contrário, quer dizer, colocar toda a existência dentro da dor. Nesse sentido, observem tudo isso que a pessoa está colocando, porque ela pontua para nós os procedimentos clínicos que ela vai usar, os tópicos de determinação, então deixem que ela discorra e acompanhe a pessoa. Tá bom? Cuidem disso. Então, ele diz, vara verde, chamo-a às vezes de brincadeira, mas ela não acha graça. Isso é por causa de uma vértebra cervical gasta, diz o Dr. Ederle. Isso foi um gato, né? Grande mesmo. Diz o Dr. Ederle. Esse Dr. Ederle vai acompanhá-los até o final do livro. Não há muito o que fazer a respeito. Aliás, nada. É velhice. Onde estão as crianças? Ele pergunta para a mulher. Lembrem aqui, quando começa o livro, ele tem 71 anos. E está perguntando para ela, onde estão as crianças? É assim que você dimensiona as coisas, tá? os contextos. É assim que você sabe o que está se passando fora do mecanismo de ordem usual para ele, não para os outros, para ele. Cada um de nós tem suas métricas, seus parâmetros próprios. As crianças, ela diz, na Holanda, é óbvio, onde mais estariam? Não, estou falando das crianças daqui, e aponta para fora. Os filhos dos Shivers, dos Robins, e o pequeno Richard, do Tom. Mas, Martin, hoje é domingo. Vem aqui tomar seu chá, está esfriando. Nossa, como eu posso ter esquecido. E chá? Poderia jurar que era de manhã, mas da outra janela, olhando para o mar, dá para ver que deve ser mais tarde. Por trás da névoa cinzenta esconde-se um sol pálido. Deve ter sido essa bruma que me enganou. A bruma esconde a claridade. Antes de sentar, dou uma olhada no relógio da parede. Passam já das 3. Observem. À medida que a gente aprofunda, vai compreendendo melhor este homem, o Martin, e o que se passa com ele e o que se passa ao redor dele, vamos tendo maior... Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos tendo maior inferência sobre o que se passa com ele. Veja um exemplo interessante. Viram como uma mulher reagiu a ele? Ela não disse, para de sonhar, não existe crianças, mas não. Ela acolheu, desconversou, vem tomar teu chá. Deu uma resposta sumária que não é alienante nem nada e vem tomar teu chá. Provavelmente já sabe o que está se passando com ele. Ok? E ele, ainda que esteja perdendo os registros, observem como ele se localiza, ok? Como é que ele descobriu que não era mais de manhã? Como é que ele se localiza temporalmente, quer dizer? E ainda que em poucos minutos, às vezes horas depois, ele já perdeu tudo de novo. Então ele diz que ele sorri para os olhos de Vera, sarcásticos, verdes com os pontinhos escuros nas pupilas. Ou seja, ela respondeu com um sorrisinho nos lábios, nos olhos. E ele pegou isso. Outro dia, deparei com uma velha fotografia dela. Vera está no tombadilho de um navio de cruzeiro, encostada na dupla murada branca. Uma viagem que fizemos, o sol brilha no cabelo encaracolado. Era cheio naquela altura. Está sorrindo na foto. Dá para ver os dentes pequenos e perfeitos. O vestido que usava eu não consigo lembrar agora, mas sem dúvida era de uma cor clara. Lembrar, não consigo lembrar. Esqueci. Como era mesmo? É típico. Okay? São propostas, são elementos que costumam aparecer muito aqui. Em situações como estas que estamos vendo aqui. Ainda nos vejo juntos da popa do navio quando deixamos o IJ. Será que já estávamos casados? Mas a imagem que tenho dela, quer dizer, aqui dentro, não se parece com a jovem da fotografia, nem tampouco com a Vera sentada ali na frente. Ou seja, isso aqui já são as conversações por conta dos elementos que quebraram, romperam, sabe? Ele fica fazendo essas relações. É muito comum em muitas pessoas que passam por Alzheimer, ok? Elas costumam, muitas delas, não todas, fazer isso que ele está fazendo, bater informações. Era isso mesmo? Deixa eu ver melhor. Olha, eu tenho uma carta, mas não era assim que eu me lembrava, ou eu nem lembrava. Sobretudo pessoas muito que têm tópico 10 muito forte, que têm o tópico 1, como vocês viram com a Rose, e outros tópicos, pessoas que precisam fortemente estar localizadas. Ou pessoas epistemológicas, aquelas pessoas que colocam questões como: o que está acontecendo? Eu preciso saber o que está acontecendo. São pessoas assim, elas precisam se localizar. Vera, seus gestos até hoje sempre abruptos, incompletos, a atenção com que ela tira uma folha morta de uma planta e a examina de todos os lados, como que para certificar-se da causa da morte. O jeito com que contrai a boca quando está pensativa, a balança, o balançar da cabeça delicadamente quando vê algo que acha bonito. Sou a única pessoa que consegue ver nela todas as mulheres que já foi. Às vezes, toco-a, e aí toco todas elas juntas, com muita delicadeza, um sentimento que só ela evoca em mim, mais ninguém. Giro a colher na minha xícara, do mesmo jeito que ela o faz, um tilintar conhecido de mental contra a porcelana fria. Estou me demorando nesse relato aqui para que vocês ganhem tempo e familiaridade com as bases categoriais deles. Ok? É um homem aposentado, está em sua casa com sua esposa. Os filhos, não sei. Ela diz ali para eles, estão na Holanda. E eles, nesse contexto, ela provavelmente já sabe o que ele tem, e aqui na obra tudo indica que já começa numa fase avançada, e esse homem, nesta fase avançada, tenta se localizar ainda nas coisas no mundo, tá? Faz relações, ele está tentando se segurar a quê? A sanidade dele, ao cotidiano dele, às bases categoriais dele, que é o mundo no qual ele está inserido, está fazendo todo esse empenho. E esse mundo está escapando dele e vai escapar completamente depois. E esse autor, com uma felicidade rara, vai nos mostrar todos esses bastidores internos disso. Ok? Vamos lá então. Boa noite a vocês que estão chegando. Sim. Aí, quando ele faz isso com a xícara, ela diz assim, ó, houve alguma coisa? Pergunta com um olhar inquiridor. Não, não houve nada. Por quê? Hoje de manhã você deixou seu café esfriar. Pedi duas vezes para você ir a parar lenha, mas só quem voltou com a lenha foi o Robert, com uma acha na boca. Robert é o cachorro. Ela ri. Mas ele responde para ela, eu estava meio cansado hoje de manhã, vou buscar lenha para você agora mesmo. Não, não, não precisa, eu mesmo já busquei. Você está ficando distraído, Martin. Olhem os termos, as expressões, as proposições que costumam muito surgir em Alzheimer. Distraído, né, esqueceu, não lembrou, ok? Típicos, aqueles termos que a gente encontra lá no tópico 6, termos agendados no intelecto. Minha memória nunca foi boa, ele diz. E então ele nos conta o seguinte, ele conversa conosco e nos mostra, se expõe, ele diz, vejo pela minha voz que estou tentando me defender da recriminação implicante dela. É por causa da neve, apresso-me a dizer. Quando está tudo branco em volta da gente, as diferenças acabam. Estou louco para chegar à primavera. Você não está, Vera? Estão anunciando mais neve, viu? Minha nossa, cruzo as mãos, olho para as manchas de pigmentação marrom entre as veias dilatadas e antes que eu me dê conta, já disse outra vez, minha nossa, simplesmente escapa. Outro caractere bem peculiar, que é de muitas pessoas que padecem disso que se chama Alzheimer, essa repetição. Às vezes chegam a repetir 4-5 vezes a mesma coisa num espaço de 4-5 minutos. O que mostra já um adiantado grande no desenvolvimento disso, dessas características, ok? Lembrem sempre que em filosofia clínica, para cada pessoa será diferente, de uma forma, enfim. Ela passa de leve a mão na minha cabeça, nos meus cabelos. Quando ri, dá para ver que usa dentadura. Só quando ri. Fora isso, tem um rosto ainda redondo e quase sem rugas. Nos olhos, nos lobos de suas orelhas pequenas, cintilam minúsculos brincos de prata. Brincos irlandeses, da bisavó. Toma o seu chá. E eu tomo o meu chá. De repente eu fico irritado, levanto-me e digo: preciso ir ao lavatório. É assim que chamava isso no trabalho. Em casa eu nunca digo lavatório, eu digo banheiro. Claro que ela imediatamente notou isso e então falou: então é melhor ir pegar a sua pasta, diz ela. O que acham que uma pessoa como o Martin vivencia após uma vida de trabalho, após ter construído a vida dele, os sonhos dele, realizados ou não, enfim, a vida dele, e de repente se depara com uma situação como esta? As palavras começam a falhar, ele não consegue mais encontrar as coisas, não lembra, repete coisas e se dá conta disso. Tanto é que ele está fazendo todo um empenho para ter dignidade de viver isso. E a Vera, claro, a esposa dele, é condescendente, aparentemente está ajudando aqui o marido nesse empenho dele. A situação clínica é de declínio continuado, ok? E rápido. Rápido. Quanto mais uma pessoa viveu ao longo da vida atrelada a regras, atrelada a normas sociais, atreladas a controles, atrelada a racionalidade, provavelmente aqui pode ser uma etapa muito dura, muito difícil, cruel, da pessoa entrar em estados afetivos como pânico, medo, sabe? Porque ela percebe isso aqui, até que ela adormeça por fim. E nesses quadros, enquanto isso acontece, e que para qual hoje nós não temos recursos de reverter um quadro clínico desse, mesmo que a pessoa queira, não há muito o que fazer nesses casos. Nós vamos ver o que fazer em seguida, tá bom? Via filosofia clínica, à medida que avançamos aqui. Sento muitas vezes aqui, um velho jornal nas mãos, quando quero pensar alguma coisa, mas o problema é que é difícil pensar sobre alguma coisa que a gente não consegue lembrar. Impossível. De manhã, o pedido dela, se eu podia fazer o favor de buscar lenha. Talvez eu não tenha ouvido, embora ela tenha me pedido duas vezes, conforme disse. Sempre tive uma memória fraca. Nas reuniões, minha agenda sempre foi minha companheira indispensável. Mas uma manhã inteira que a pessoa simplesmente esqueceu, algumas horas depois? Olha o que ele está dizendo. Ele sabe que algumas horas depois ele esqueceu toda uma manhã. Como seria isso para nós? Seria assustador? Você teria medo? Teriam? Você está com uma pessoa lá na sua casa, ela diz: você não lembra realmente o que aconteceu agora à tarde? Você diz: eu não lembro. Calma, 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 calma. Agora é a hora de a gente mergulhar aqui. Depois nós vamos parar e vocês vão colocar um monte de situações e questões. A pergunta é subjetiva, fora o íntimo. Em filosofia clínica, se nós não pudermos conectar com a pessoa do ponto de vista de um humanismo, nós não podemos sequer considerar uma clínica, mas uma técnica, aí sim. Compreender o que essa pessoa vive, plugar com ela, é essencial no nosso trabalho. Essencial. Compreender que ela tem emoções, que ela está assustada, que ela está aflita, que ela sabe que está dando trabalho, que ela tenta poupar os outros, mas ela precisa de ajuda, não é situação simples. E vejam, ele se irrita, ele falou. Outra coisa muito característica de quem passa por isso, as irritações. Poxa, você sempre cuidou de você, Imagina aqui no Ceará, você encontra pessoas que dizem, professor, eu só rimo de família. Na minha casa só eu estudei, professor. Meus cinco irmãos não têm curso e eu cuido da minha mãe, coitada, que está lá no asilo. Eu é que mando dinheiro, eu que sustento os pequenos e tudo. E às vezes uma pessoa que fez tudo isso se depara com uma situação dessa. Acham que é simples? Mudar de uma independência, de uma solidez existencial para uma situação de desamparo como essa? Mas isso é assim conforme algumas pessoas, porque para outras não é assim. Para uma pessoa que é muito sensorial, menos cerebral, para uma pessoa que é mais afetiva, menos cerebral, isso aqui é bem menor. Não é tão grave quanto parece. E anotem o que eu vou dizer, ainda que esteja gravado, depois vocês vão receber essa gravação. Ah, para muitas pessoas, provavelmente é o melhor momento e período da vida delas. Sabe por que que muitos terapeutas não conseguem? Eu falei algo assim num dos workshops lá fora e o pessoal ficou bem atravessado. Um deles me disse: é isso que é filosofia clínica? E eu respondi: também é. Também é. Vamos fundamentar isso que eu estou dizendo. Por que isso que eu estou lendo para vocês, que está causando medo a vocês, tristeza, lamento, pode ser o melhor período da vida de uma pessoa? Se os senhores estudam historicidade, a historiografia de uma pessoa, compreendem como ela é por dentro. Vocês vão à historicidade, às vezes viram que essa pessoa teve uma vida miserável do ponto de vista sensorial para os padrões da época dela. Passou maus tratos, sempre foi um horror, sensorialmente sempre foi tudo muito difícil, pesado. E às vezes, para pessoas assim, lembrem, às vezes, uma situação como essa é uma chance de relaxar, de se entregar aos sonhos, aos elementos oníricos. Ela está sendo bem tratada sensorialmente, tem casa, comida, pode se soltar, ela não se importa muito com os esquecimentos, com os lapsos. A mente para ela nunca foi um fator primordial, não importa. E alguns passam por essa fase, tirando o desconforto da dor e de certas privações, como o melhor momento de suas vidas. Nesse sentido, Alzheimer é a redenção de muitos. Não pode ser tido como uma doença. Não pode ser tido na sociedade, como ele é tido e experimentado na sociedade dos homens. O grande problema é que eu não tenho a historicidade desse homem. E como posso tirá-la agora nessa situação? Então, eu tenho que ter pelos mais próximos, como Vera, os filhos, essa historicidade, para saber se é assim. Depois eu vou acompanhá-lo. E ainda assim a alma humana não é algo previsível. Ele pode mudar dentro disso que ele está passando. E aquilo que até então era, já agora, até por contingência do que ele vive aqui, deixou de ser e é outra coisa. Isso é clínica. Aprendizagem, ter humildade para compreender as coisas e coragem para enfrentá-las, porque lidar com isso exige de nós muito. Bom, vamos adiante. Em outro momento, ele avista Vera de novo. E ele já até esqueceu de muitas coisas. E olha o que ele diz assim. Eu pulei essa parte aqui. Bom, ela se veste, sai para a neve, tudo. Quando ela volta, ele observa a esposa e diz assim: Vera, ela emagreceu, está bem menor, está com uns 40 e poucos anos. Com uns 40 e poucos anos, chegava a ser rechonchuda. Então minha mão esquerda ia passando pelo seu corpo adormecido até que eu pegava um de seus seios com a mão em concha e ficava esfregando de leve o mamilo com o polegar. No verão passado, havia um casal fazendo amor aqui perto, na mata. Os peitos dela eram firmes e jovens. Fiquei olhando atrás de um freixo. Eles não me viram. Não se tratava de algo sórdido. A paixão daqueles movimentos, lá na relva crescida, os artelhos crispados da moça e a brisa de verão nas altas samambaias, entre os pinheiros lá atrás deles, tudo era bonito. Penso nos movimentos suaves e letárgicos de Vera e meus. Estava olhando para algo que eu conhecera, mas que não voltaria mais. A excitação do desconhecido dera lugar ao reconhecimento. O reconhecimento de minha esposa como é agora, como eu a vi ficar ao longo dos anos. Com a maioria das mulheres da idade dela, a jovem que um dia foram dificilmente pode ser reconstruída. Parece que elas sempre foram assim, mas em Vera, as feições e os gestos da jovem foram preservados como uma pintura sobre uma camada externa. Os modos abruptos com que ela se senta, mesmo agora, o aceno exuberante quando vê algum conhecido, os pés apontando para fora, lembrança das aulas de balé, o pescoço aprumado, apesar das rugas, ainda virando orgulhosa inquisitivamente como de um avestruz. A casa parece tão maior do que antes, quando Kitty e Fred ainda moravam aqui. Só Robert vai lá em cima agora. O andar térreo é suficiente para nós. Ficamos zanzando. Essa é uma diferença em relação ao passado, quando ainda se saía para trabalhar. Como ele lembra de tudo isso? Pessoas acometidas por Alzheimer nos dão uma lição fundamental de filosofia clínica. E eu vou passar essa lição imediatamente aos senhores. Quando a professora Rose Pedrosa trabalhar com vocês no quadro Tópico 6, Termos Agendados no Intelecto, e ela explicar onde uma pessoa guarda aquilo que ela viveu, e os senhores vão dizer a ela, na memória, e ela dirá, não. Uma pessoa pode guardar aquilo que ela viveu em qualquer lugar. Ela pode guardar na arquitetura desse prédio, se ela é o arquiteto que está fazendo o prédio. Ela pode guardar nos escritos dela. Ela pode guardar nos filhos que ela teve. Ela pode guardar em muitas coisas, e não na memória. Na memória conceitual, tal qual nós a entendemos. Sabe? Há muitas pessoas que fazem assim. E como encontrar essas memórias? Indo ao mundo da pessoa. Algumas pessoas guardam suas memórias no corpo. Em quais partes do corpo? Eu não sei. Às vezes, uma pessoa guarda, por exemplo, todo o trabalho que ela teve na vida, nos braços. Às vezes, uma pessoa guarda todo o carinho que ela viveu na face. É aqui que ela guarda. Como eu acesso essas lembranças, essas memórias? Tocando a face? Resposta, eu não sei. Para algumas pessoas não é tocando a face. Para algumas pessoas é perguntando, você teve muito carinho quando você era mais jovem? E imediatamente as faces ficam quentes, mornas. E a pessoa diz muito. Outras vezes, quando uma brisa como essa que está passando aqui, ó, no seminário da Prainha, toca o rosto da pessoa e ela na mesma hora acessa essas lembranças queridas da vida dela. Para cada um, isso é de uma forma. Achar que este homem guardou todas as informações, as lembranças, como era fazer amor com a mulher dele quando ela era nova e tudo mais, simplesmente nos verbos mentais, nos conceitos, é empobrecer a existência. Ele pode ter guardado no corpo dele. E quando ele viu com os olhos um casal fazendo amor na campina, na relva, ele ficou emocionado. Imediatamente ele acessou provavelmente as coisas dele. Ou seja, ele pode ter guardado essas informações em outros lugares. Quem de vocês um dia passar por situações com um familiar como isso que eu estou descrevendo, pode ficar surpreso se pegar e disser para um pai, para uma mãe, vamos passear? E ele não lembra de nada, nem da cidade onde ele mora. Você caminha ali pela praia de Iracema, 3, 4 minutos, e essa pessoa se emociona e chora e lembra de um monte de coisas que vem. Ela guardou no corpo, na pele, na brisa que toca, lembranças que não estão codificadas no aparato psíquico conceitual. Não tá na, não é um verbo mental. É um verbo somático. Tá vendo? É impressionante como há longos clarões de recordações, reminiscências, que trabalham com os dias de hoje, bem como ele fez aqui há muito. Bom, ele descreve aqui muitas coisas da vida deles, mas por questão de tempo eu preciso passar, tá, pessoal? Senão nós vamos não. Não conseguiremos vencer tudo hoje e o professor tem voo logo depois da aula, então precisamos andar. Bom, ele aqui mais adiante no livro, o autor nos coloca como ele está lidando com o dia a dia. Então, assim, ó, muita coisa ele tenta já poupar a esposa dele, porque ele sabe o que está se passando com ele. Ele não entende muito bem com todas as letras, mas ele sabe já certas coisas que ele esquece, como ele deve cuidar dessas coisas. Tem várias passagens aqui muito, muito interessantes. Deixa eu colocar aqui para vocês uma delas. Ele nessa parte aqui ele nega, né? Ele diz que a negação é uma das maneiras de lidar com isso. E ele fala, lógico, que é uma outra palavra para recusa. Fiquei matutando uma hora inteira sobre a letra N. É como se o ar do inverno estivesse dilatando minhas veias. Talvez seja isso mesmo. Está endurecendo as minhas artérias. Eu fico esquecido. Eu acho que isso é da velhice. A cada ano acontecem coisas com meu corpo. Os pés perdem a elasticidade. Eu subo e desço as escadas uma vez e tenho de sentar para recobrar o fôlego. Meus olhos começam a lacrimejar quando eu fico muito tempo olhando para um ponto. A bolsa das compras passa cada vez mais de uma mão para outra e a gente olha os outros cada vez menos. Mas isso é diferente. É mais uma sensação de constrangimento do que um sintoma específico. Mas não, seria absurdo pensar que há algo realmente errado comigo? E aí ele fala em voz alta: ainda estou forte. Então ele logo se corrige. Ele fala: eu preciso não pegar essa mania de falar alto sozinho, sobretudo agora que Robert e eu estamos nos aproximando do mundo habitado. Robert entra disparado por um portão branco e vai para um jardim. Deve ter farejado outro cachorro. Ele some atrás de uma casa. Eu tinha dito que o Robert é um cachorro. Continua andando. Daqui a pouco ele me alcança. Agora dá para ver claramente o ponto encravado na terra. Os atracadouros de concreto e os guindastes em frente das fábricas de peixe pintadas de branco e os armazéns frigoríficos. Aqui e lá, fileiras de postes de madeiras de outros atracadouros, com as pontas aparecendo fora d'água em zigue-zague. Em alguns pontos, ainda ligados por vigas transversais, bacalhau e lagosta, lagostas imensas. Graças aos turistas, ainda dá mais ou menos para se ganhar a vida aqui e exportar alguma coisa para Boston e Nova York, naqueles enormes caminhões frigoríficos prateados que viajam para cima e para baixo todos os dias. Já não tenho muito a ver com o mundo como tal, mas ainda gosto de observar todas essas atividades cotidianas. Não há muita coisa acontecendo lá em casa ultimamente. Lembre que ele está caminhando enquanto ele pensa isso. Ele chega até um sebo, tá? Caminhando, ele vê algumas pessoas. E aí ele diz que nesse sebo, Filipe está lendo, sentado à sua escrivaninha, abarrotada de coisas. Ele me chama pelo sobrenome. Olá, Sr. Klein. Sr. Klein, é assim que eles falam aqui. Dirijo-me a ele e ele parece meio surpreso quando sente meu firme aperto de mão. Faço um gesto de cabeça mostrando satisfação. Filipe coça o cavanhaque ruivo, pede desculpas por não ter mais café quente e me pergunta o que achei de O Coração da Matéria, de Green. A pergunta me deixa confuso. Não estou sintonizado com ela. Também é como se eu só a entendesse pela metade, como uma frase incompleta. Dá para se imaginar o resto, mas existem outras possibilidades. Outra característica muito pronunciada em etapas de desenvolvimento de muitas pessoas que são diagnosticadas com Alzheimer. Essa compreensão de metade só do que você está falando. De lembrar uma parte da resposta, mas quando vai pronunciar já escapou. Ainda não peguei para ler, respondi. E para agradá-lo, escolho outro livro do mesmo autor de uma das prateleiras, Nosso Homem em Havana. Já vi o filme, explico a ele, com Alec Guinness. Ele faz que sim com a cabeça, mas pela cara dá para ver que não conhece o filme. Eu pago. Ele me acompanha até a porta e abre a porta para mim. Da próxima vez eu ficarei mais tempo. Gosto do ambiente daqui, desse cheiro de papel velho, de poeira, de tinta. Põe um livro no bolso interno do meu casaco forrado. Pelas ruazinhas secundárias vou descendo em zigue-zague, devagar e com cuidado, na direção da Bahia e do Porto. Há casas grandes aqui, casas imponentes. O mar está calmo e da cor como o céu. O chapéu da estátua do pescador, e aí ele vai descrevendo para nós tudo o que está se passando. Um carro, olhem o que acontece, tá? Um carro para junto à calçada, bem na minha frente. Vejam, aqui o autor nos mostra o que ele estava vivendo e pensando enquanto caminhava. Ele já estava perdido. Provavelmente nem saberia voltar para casa dali onde ele está. Saiu para caminhar. Encontrou lá o rapaz do sebo. O rapaz do sebo estranhou. De certo sabia que ele não estava bem. Ligou para a esposa, algo assim. Um carro para bem na frente dele. Pelo vidro traseiro, vejo Robert, nervoso, girando em volta de seu eixo. Vera se debruça para o lado e imediatamente começa a falar comigo, com uma voz agitada, enquanto abre a porta para mim. Fiquei na maior preocupação. O Robert voltou para casa sozinho. Achei que você tinha sofrido um acidente. Já tinha procurado por todo lado até que finalmente vi você passando aqui. Como foi esquecer o cachorro, Martin? E depois vir de tão longe? Você disse que era uma voltinha. Fui ao sebo. Comprei outro livro do Green, Nosso Homem em Havana. O de que fizeram aquele filme com o Alec Guinness, lembra? Sua boca adquire uma expressão muito irritada. Se pretendia ficar fora metade do dia, podia pelo menos me avisar, Martin. Eu fico calado. Claro que ela tem razão. Robert pousa o focinho úmido no meu ombro e depois o aperta contra o meu rosto. Seguimos pela orla marítima. As luzes do outro lado da baía cintilam numa extensa linha, ligeiramente curva. O que acha que um homem desse vivencia com uma situação dessa? O que que vocês vivenciariam? Acham que ele não tem orgulho, que ele não tem vaidade? Será que essa esposa o tratava assim antes disso acontecer? Acham que ele não sabe que se perdeu e acham que ele gosta de estar perdido e ter que mudar de assunto porque sabe que ali não tem muito o que fazer? Como vocês lidam com as suas frustrações, com as suas vaidades, com os seus problemas, e dentro disso acham que num contexto desse conseguiriam agir. Estão vendo que situação? Agora, não pensem que a Vera aqui é o bandido, ok? Não é nada fácil para uma esposa ter que lidar com um marido assim. Muitas vezes já não era antes, né? E ainda agora o peso de ter que levar, às vezes, tudo isso. Quer dizer, não é fácil para ninguém. Não há um mocinho e um bandido nessa história. Há vítimas que padecem. Essa pobre esposa, quantos momentos de choro, de solidão e de desespero ela deve ter. Há partes aqui no livro que, mais adiante ele diz assim, ó: sinto muito, Vera, de verdade. Então eles entram e ele escreve: atrás dela e de Robert eu vou entrando na casa, que por um instante me fita por todas aquelas janelas escuras de uma só vez. O que mais me preocupa é que o cachorro não tenha ido atrás de mim, não tenha seguido meu rastro. Será que Robert farejou algo em mim? Algo que o fez tomar a firme decisão de virar as costas e ir para casa sozinho? É um inverno, eu digo a Vera, esse inverno miserável que nunca mais acaba. Enquanto me sirvo de mais feijão, polvilhando por cima um pouco de farinha de uma lata verde. Esse inverno está me deixando inquieto, nervoso. Vera, recomposta, diz: eu só estava ficando preocupada, só isso. Com dois dedos estendidos, eu toco o rosto dela e digo: eu te amo, viu, Vera? Ela balança a cabeça distraída, como se o que eu acabara de dizer não tivesse propriamente penetrado nela. Você se lembra de nós dois passeando ali, de mãos dadas, pela beira do canal, no dique velho, lá atrás, lá embaixo, do outro lado, ficavam os pôlderes e no meio tinha uma vala com chorões podados nas margens? Bom, aí ele conta toda uma cena belíssima que termina com ele se beijando e ela diz para ele: não sei de nada do que você está falando, Martin. Então eu contraio meus lábios, olho para a luz fraca e amarela da lâmpada de leitura e faço um gesto, como se estivesse espantando uma mosca da testa. Depois, agarro desesperadamente a borda da mesa. Você está cansado, disse ela. Eu vejo isso. Dormiu mal de noite, passou o dia todo andando por aí. É por isso. Agora, por que não vai fazer a barba antes de Ellen Robbins chegar? Ellen Robbins? Surpreendo-me com a súbita agressividade espontânea de minha voz. Mas Vera, diz Martin, ela vem tanto aqui. Eu balanço a cabeça. Ellen Robbins, lógico, ela vai entrando pela sala feito um navio de guerra. Por que está rindo? A Ellen Robbins entrando pela sala, quer dizer, entrando pela sala como um navio de guerra, entrando num porto. O que faz você dizer isso? Nada. Você tem que admitir que ela não anda exatamente como uma bailarina. Agora Vera ri, também um pouco, felizmente. Um fator muito importante que eu quero colocar para os senhores. Nessa nossa sociedade boa, justa, perfeita, correta, recomendável, humana, pessoas como este homem aqui, ó, são trucidadas. Trucidadas não em todos os casos, mas em boa parte dos casos. São trucidadas ou por maus tratos, ou, quando por bons tratos, pela nossa fina educação social, que faz despojar a dignidade deles, como se eles não tivessem mais capacidade de uma piada inteligente, de uma reflexão inteligente, de uma decisão. Quer dizer, para pegar a aposentadoria dele, viver com a aposentadoria dele, bom, para isso ele serve, mas para certas opiniões ele não serve. Por quê? cuidem, ok? A mesma dignidade que nós achamos merecer, estas pessoas devem ter. E o fato delas não poderem mais se defender quanto a isso, não torna menor a nossa responsabilidade para com elas. Bom, ele esquece um monte de coisas, tá? Ele sobe a sala, saio da sala e subo a escada. Enquanto estiver fazendo a barba, com certeza eu vou me lembrar do que mais tenho a fazer. Robert está me esperando lá em cima. Vai na minha frente com as unhas batendo no chão. Os cachorros conhecem os nossos hábitos. Eles sabem exatamente o que a gente vai fazer. Eu tateio procurando o interruptor do banheiro, mas não consigo achá-lo. Por que está tudo tão escuro por aqui? Vera não deveria ser tão avarenta com a luz. Martin, grita lá de baixo ela. O que está fazendo aí? De repente eu lembro. Buscar lenha, claro. Ele subiu para fazer a barba. Não sabia mais nem onde era o bico de luz que se acende. E quando ela grita lá de baixo o que, que ele está fazendo, ele lembra de outra coisa. Tem que pegar a lenha, que é uma questão vencida. Já um mês, talvez, mais. Vamos, Robert, vamos buscar um pouco de lenha lá no barracão, vamos. Desço depressa. Vera está lá embaixo me esperando, mãos na cintura. Sai da frente, vou avisando, de brincadeira, ao descer o último degrau. O Robert e eu vamos buscar lenha para você. Ela grita comigo, tem lenha de sobra aqui. E pega a coleira do Robert. O que você estava fazendo lá em cima? Lá em cima também faz parte da casa, falo meio sem jeito. Você sabe muito bem que nunca mais subimos lá. Por favor, vá fazer a barba agora. Não quero que a Ellen veja você assim. Essa já é uma parte bem avançada, ok? Bem avançada. O que eu vou dizer agora é, para muitos, chocante, ok? Mas vou dizer para vocês, porque vocês são estudantes de filosofia clínica. E nessa altura já sabem bem lidar com o que eu vou dizer agora. Nós estamos vendo aqui o Martin. Estamos com a nossa alma inclinada pela condescendência, pelo carinho, querendo que tudo corra bem para ele, não é? Não é? Sim. Mas, quem vocês acham que é Martin? Se passássemos um pente fino nas nossas vidas, vocês acham que nós seríamos muito diferentes dele? Não nas especificidades, nas grandes coisas. Querem ver exemplos? Filho, hoje eu estou cansado, domingo eu te levo para passear. E domingo chega e você não leva. Sua esposa diz que dia é hoje? Tu diz hoje é dia do índio. Ela diz, não, dia do índio não é hoje. Que dia é hoje? Hoje é o dia, ela diz. E fica pensando, do aniversário dela não é. Já passou. Meu também não é. Da mãe dela não é. E aí ela sobe correndo, chorando até o quarto. E você pega o teu filho e diz, Júnior, vem aqui. Que dia é hoje? Pai, hoje é o dia do casamento de vocês. Não acredito que o senhor esqueceu de novo. Se eu não esqueci nada, vai ali e compra um buquê de flores e esconde lá no carro. Rápido, vai lá. Querem mais exemplos? Eu tenho muitos para dar. Então, por que olhamos para alguém como Martin com tamanho horror? O que nos torna tão diferentes e especiais? Acham que não somos assim? Nós somos. Só que nós somos assim numa sociedade para a qual esses lapsos, esses desvios... Olha, no meu consultório, eu vejo coisas assim, ó, que poderia chamar de Alzheimer existencial. Então o sujeito vem ao consultório, arrasado, destruído. Porque ele viu lá no Facebook, um dia a esposa foi trabalhar, deixou o Facebook aberto, sem a senha, e ele que não tinha nada com isso entrou lá. E isso ele não achou errado. Ele leu tudo. Ele leu assim umas correspondências dela para um cara, disse, meu Deus do céu. Ela escrevendo, que saudades de você, não passa um dia sem que eu. Ele leu tudo aquilo. Veio o consultório, estou arrasado, doutor. Não se faz isso, nós temos filhos, nós temos uma família. Eu sempre confiei nela. Só que ele esquece quantas vezes ele flertou, quantas vezes ele, sabe, se fez aí de. Dois ou três casinhos rápidos que ele teve, sabe, quando foi trabalhar lá na região do Crato. Isso ele não lembra. Na verdade, ele lembra. Mas ele, quando você. Mas, ô fulano, você não tinha falado alguma coisa sobre o Crato? Não, mas aquilo não foi nada, doutor. Aquilo não foi nada. Aquilo é brincadeira, é uma inconsequência. Não é sério como isso que eu vi que ela fez e tudo. Ele mesmo dimensiona o que é sério, o que não é, julga, avalia, separa e condena. Então, por que nos assusta tanto um Alzheimer desse? Será que não há muito despelho aqui? Quantas pessoas levam suas vidas com uma negligência, de uma maneira tão esquisita? Lembra todas as pedras que recebeu, mas nenhuma que jogou nos outros. Tem uma lógica que só se beneficia. Tudo que aponta a favor dele, isso serve, é bom. O que não é, não presta. Aqui, pelo menos, é mais direto, é mais visível. Bem, vamos prosseguir então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos trabalhando esta obra, No Limite da Razão. Este é o livro, ok? Estamos trabalhando aqui. Bom, não fale sozinho, pelo menos quando os outros puderem ouvir. Quando a gente fala, deve estar se dirigindo a outra pessoa, não a si próprio. É como se eu pudesse ouvir duas vozes de mulher. Claro que não devemos ter companhia, deve ser o rádio. Com todo cuidado, abro a porta e vou até a sala. A voz de Vera. Tento não ouvir o que diz a voz lá na sala e cravo as unhas nas palmas da minha mão. Fico imóvel. Aí olho o que a esposa dele está dizendo. Estou realmente preocupada. Não se vê nada de errado com ele, mas isso torna as coisas mais alarmantes ainda. Às vezes ele me conta coisas a nosso respeito das quais nunca participei, como se ele me visse como uma pessoa diferente. E aí, de repente, ele não consegue lembrar de pedaços inteiros do seu próprio passado. Me sinto tão desamparada por não saber como ajudá-lo. E isso aconteceu tão de repente, praticamente da noite para o dia ele ficou assim. Vera não devia estar se preocupar tanto. Entro rapidamente na sala e aí paro onde estou, assustado. Uma mulherona forte está sentada no meu lugar à mesa. Uma mulher severa, com um costume cor de rato e cabelos pretos presos num coque por um palito de madeira. Ela diz o meu nome e então a reconheço, claro. Olá, Ellen, cumprimento, tímido como uma criança, e naturalmente aperto a mão dela, como se com esse gesto eu quisesse compensar o fato de há pouco ter ficado olhando para ela sem reconhecê-la. Como você está formal hoje, Martin? Comenta. Ela ri e Vera também ri um pouco. Talvez tudo seja engraçado, embora eu não consiga saber exatamente onde está a graça. Mas seja como for. Como vai o Jack? Eu pergunto. A expressão delas se contrai. É um mistério como a fisionomia das pessoas pode mudar tão depressa. Não se consegue ler o pensamento. A língua diz que sim, mas a realidade é outra. A fisionomia é como a superfície do mar, muda constantemente, influenciada por inúmeras correntes submersas contrárias, invisíveis. Sempre reconheço as pessoas mais pela voz, eu digo. Não sou bom fisionomista, mas a voz eu reconheço logo. A conversa tem de continuar. As caras dos dois lados do foco da luz, redondo da lâmpada, ainda guardam aquela expressão dura, como se fosse de gesso. E quando alguém já morreu, diz Ellen Robbins, sua voz treme e Vera pousa a mão em seu braço, num gesto protetor. Fitas cassete eu consigo. Muita gente faz isso atualmente. Mas depois, você ouve a voz de alguém e essa pessoa reaparece inteira diante de seus olhos. Por causa do som da voz dela, você a vê direitinho, até os mínimos detalhes. Vejam que o quadro clínico dele começa a se agravar muito, não é? Muito. Logo ele vai precisar de pessoas, logo vai precisar de... Olhem que interessante, um selfie durante a aula. Quando a gente pensa que já viu tudo, né? Essa eu ainda não tinha visto. Podem tirar aqui na frente também, não tem problema. Vejam que o quadro clínico, não do selfie, eu digo do personagem aqui, está se agravando. Ah, uma das pessoas que se aproximou aqui da mesa no intervalo estava me relatando quantas pessoas que passam por isso e falam no suicídio, de fato. Okay? Não só falam, muitas tentam o suicídio. O que leva pessoas assim que em outros problemas na vida, alguns problemas duríssimos que enfrentaram durante a existência, não tentaram o suicídio e diante de algo assim tentam? É que o Alzheimer, entre outras coisas, pela maneira como ele se expressa, ele bate em alguns dos elementos que na nossa sociedade fazem a vida ser e ter o status que tem. Como, por exemplo, autoconsciência, autoestima, autonomia. É aí que ela mina a pessoa. Para uma pessoa para a qual isso não é relevante, tanto faz, como nós vimos, não haverá maiores problemas. Mas para pessoas que precisam disso e colocam isso como premissa de vida, é extremamente duro viver assim. Sabe, você não conseguir fazer as coisas mais básicas, mais triviais do seu cotidiano. Para alguns é insuportável. Vou passar para frente, bem para frente. Eu pulei vários pedaços aqui. Tem trechos muito interessantes, como um dia em que ela pede para ele cuidar o fogão por 10 minutos. Isso vira um martírio para ele. Porque ele quer dar conta daquilo e ele começa a pensar no relógio, no tempo e tudo, acaba esquecendo. E ela desce correndo e vê que ele está com o fogão ligado e tudo. Muito duro, muito cruel, ok? Para ele, se dá conta que nem de um fogão ele consegue controlar o tempo em que tem que aquecer. Bem, vejam essa parte aqui, que tem a intervenção do médico, tá? Ele aparece várias vezes durante a obra, essa é uma delas. Observem aqui quando já vai tudo muito longe, mas nós vamos ver isso por dentro de quem vive a situação, não por fora. Olha o que ele vai nos dizer. Vem, diz lá minha mulher. Vem, senta aqui, Martin. Na frente dela, em cima da mesa, está um álbum de retratos abertos. Isso é um dos recursos mais básicos que se utiliza com pessoas. A medicina usa muito isso, tá? Sistemas de referências para ajudar a pessoa a se localizar tanto quanto possível. O Dr. Ederle recomendou isso, uma maneira de ordenar as suas lembranças, diz ela, sentando ao meu lado. virando uma grossa página preta coberta de fotografias, enquanto fico olhando calado para os retratos com aquelas bordas recortadas. Reconheço as ondulações do vento num lago, as papoulas em flor à beira de uma estrada, as nuvens sobre o mar escuras, ameaçadoras, carregadas de chuva. Eu vejo a relva cortada em um gramado, com um grupo de pessoas em roupões leves, abraçadas lado a lado, e sorrindo, lógico, sempre sorrindo, como se a vida no passado fosse uma grande festa, quando a fotografia ainda era uma coisa especial e a revelação relativamente cara. Todo mundo sorria na hora de ser fotografado, como se o retrato depois valesse mais. Vera põe o dedo indicador em cima de uma das figuras de homem e de mulher e menciona nomes: Kit, John, Fred, há 3 anos em Rockport, e continuo calado. Ela diz: você precisa se concentrar mais. Conhece todo mundo, mas tem de se esforçar. E bate na minha testa de leve com uma unha pintada de vermelho. Puxo o álbum para mim e volto algumas páginas. Então é como se uma bruma se dissipasse. Olha, eu digo, esse era elevador barco. As pessoas chamavam de balsa, mas não era, era um elevador. Os verdureiros do porto vinham com seus botes e chatos e se reuniam aqui para irem para o mercado. Só um de cada vez. Os barcos entravam numa espécie de coxo de aço. Ali, as engrenagens, etc, etc, etc. Essa aqui foi tirada da janela da nossa casa, onde a gente vê aquelas estufas todas, aqueles barracões de madeira. Lembra que você falou das lembranças mais antigas? Olho para Vera, ela balança a cabeça. Lembro disso tudo, diz ela. Fui lá muitas vezes com você. Eu fico tão feliz de ouvi-la dizer isso que quero continuar falando, mesmo sem as fotografias. No começo da guerra, às vezes, ainda se conseguia algumas coisas dos verdureiros. Ele desenvolve todo um discurso dele aqui, muito amplo, tá? Ah, essas páginas todas a gente tinha que ler, mas o que que eu vou fazer, né? Eles continuam conversando. Tem horas que ele se esquece. E ela fala: olha, não se apavore, sabe? Essa aqui é a minha mãe. Se você quiser saber qualquer coisa sobre o passado, eu sempre posso perguntar e dizer. Então, tem coisas que quando ele não lembra, ele fica angustiado, sabe? Não fica nada bem. A vida vai passando. E os elementos do cotidiano ele começa a perder. Aqui entra um outro problema, pessoal. Ainda que você saiba muito das questões remotas da sua vida, ser alienado pelo presente, quando você tem o passado como referência, é para algumas pessoas, como ele, como Martin, é muito difícil. Querem ver um exemplo? Vamos supor que o Martin tenha sido um grande médico, um grande engenheiro, uma pessoa de grande responsabilidade. E agora, na vida dele, por tudo que ele está passando, ele é negligenciado, pessoas não dão bola para ele. Viram como é que o rapaz do sebo recebeu? Assustado, fazendo perguntas. Acham que ele não percebe? Ele percebe. Aqui vem as perguntas filosófico-clínicas. Como lidar com ele? Conforme tudo que vocês têm estudado, como lidar com ele, com o Martin? Bom, diante desse silêncio todo, vamos trabalhar como lidar com ele. Martin lembra um monte uma série de coisas do passado dele, quando ele era autônomo, quando ele fazia as coisas e tudo mais. Quando ele era responsável pelas coisas, o trabalho dele, tudo. É esse trecho da vida dele que você precisa levar em grande consideração para saber como lidar com ele agora. Desde que aquelas exceções de praxe que nós estudamos em filosofia clínica não ocorram, como por exemplo uma ruptura muito grande com o passado, depois ele se tornou uma pessoa diferente, mas se houve aquele cordão que de sequência das coisas que ocorre com muita gente, observe, por exemplo, se lá atrás o Martin era um homem que gostava de planejar a sua vida, procure na medida do possível dar esse planejamento a ele. Ou por semiose escrita, diários, muitos usam, alguns usam fotografia, eles fotografam e colocam em pontos da casa para saber o que é para fazer. Se o Martin é uma pessoa que gosta de dialogar, como ele já mostrou, dialogue com ele, fale com ele. Se o Martin é um homem que gosta de fazer as coisas por ele mesmo, deixe. Claro que você não vai dar a tarefa que ela deu para ele do fogão, que quase causou um incêndio na casa dela. Mas outras coisas, sim. Martin, você sabe que eu sempre confio em você. Vou deixar essa garrafa aqui para você cuidar para mim. Uma garrafa térmica. Tá bom? Quando acabar, você me avisa. Ele não vai te avisar, ele vai esquecer. Mas uma parte do que você fez está de acordo com a IP dele. Lembre de nunca alienar o Martin. Se você não quer que ele cuide da garrafa, se a garrafa é só um subterfúgio, uma mentira, não faça. Não faça. Ele não é uma pessoa que não tem inteligência. Logo, ele vai perceber de outras maneiras isso. Ok? Vocês vão sentar à mesa e você precisa de servir água. Deixa ele servir. Sirva para nós água. Às vezes ele vai esquecer antes do último copo que ele está fazendo, mas deixa ele servir. Se ele esqueceu, você diz: você está servindo água, continue. Mas isso é assim, se for assim, para ele, pela história dele, pela estrutura do pensamento dele. É um erro brutal em clínica você querer dar autonomia para uma pessoa que a vida inteira nunca teve e nem quis ter autonomia. E agora, diante disso, você diz: não, ele tem que ser autônomo. Por quê? Qual é o fundamento de uma afirmação como essa? Então, peguem como a pessoa era e, na medida do possível, permitam que ela possa ser agora a continuação daquilo, com todas as restrições, com os 10 mil impedimentos, na medida do possível. E vou dizer uma coisa para vocês cobrarem o professor depois. Vão ficar surpresos, eu acho, muitas vezes, como mesmo no final da vida dessas pessoas, com todos os problemas, elas dizem frases, às vezes, que mostram que em algum lugar, lá dentro delas, elas estão cientes de tudo. Algumas pessoas que têm na família, pessoas diagnosticadas com Alzheimer, dizem: doutor, antes de morrer, minha mãe segurou minha mão e disse: obrigado, eu vi que você fez aquele jantar para mim. Só que ela já estava esquecida de tudo, ela não sabia nem o nome da filha. De onde vem isso? Ou seja, há mais coisas do que a medicina dos homens prescreve nestes casos em torno do sistema nervoso. Nós devemos ter outros registros em outros lugares da nossa alma, do nosso coração, que guardam lembranças, memórias e interações. E às vezes, tudo que você não pode fazer com aquela pessoa, no sentido de interagir com ela, uma proximidade, um amor, agora às vezes você tem. Tanto para você quanto para a pessoa. Não desperdicem chances assim. É vida. Sim. Ele mesmo não sabe, viu? Se na vida, no cotidiano, com todas as nossas regras e pautas, a gente erra tanto. Imagine uma situação de exceção como essa. Há muitos erros, há muitas mágoas. Quem lida com uma pessoa assim na casa, muitas vezes vai chorar no quarto, muitas vezes vai chorar na sala, e às vezes ele vai te olhar chorando, ela, e não vai dizer por que você está chorando. No livro tem isso, várias partes. Que ele vê a mulher chorar e por que você está chorando? Não sabe. Entende? É difícil, é uma situação difícil, né? Não há dúvida que o nosso preparo para lidar com isso pede toda uma aproximação. Mas vamos ver, à medida que sim. Ah, é. Sim. Sim, e assim, quando se fala em família, as coisas se complicam muito. Às vezes a filha caçula quer ajudar essa mãe, esse pai, mas o irmão do meio teve muitas diferenças com esse pai e não está nem um pouco a fim de tolerar agora mais isso. E destrata, humilha, xinga, chegam a bater. Tem pessoas que têm Alzheimer, dão entrada em um hospital agredidos. E aí quando você pergunta, o que, que aconteceu? Ah, caiu. Mas você diz, mas isso aqui não é queda, isso não é uma toma de queda, é de batida. Quem bateu nele? Senão ninguém, doutor, ninguém. Quer dizer, há de tudo, né? É complicado. Vamos avançar aqui, porque nós estamos com o nosso tempo um pouquinho. E no final eu abro para vocês colocarem questões, tá, pessoal? Agora, olhem essa passagem com o médico aqui, ó. Ele acorda e diz para ela, que horas são? Pergunto, e Vera, quando ela já chega no quarto, acende a luz e diz, 5:15. Ah, balanço a cabeça satisfeito e sento na beira da cama. Ela endireita minha gravata. O doutor Ederle está aqui. Um pouco empenado na cama, dirijo-me à porta aberta da sala de estar, de onde vem uma música de flauta, Vivaldi pelo som. Um homem de calça azul marinho e suéter amarelo Vespa levanta-se do sofá surpreendentemente rápido quando eu entro. Vera desliga o rádio. Olá, doutor, Sr. Klein, diz ele. Ouço a beça. Olá, Sr. Klein, diz ele. Não pode ser mais de 45. Não pode ter mais de 45, eu penso. Indaga como estou, naquele tom afetuoso e quase espontâneo com que os americanos se dirigem a estranhos. Eu balanço a cabeça e paro no meio da sala. Faz favor de sentar, Martin, diz Vera. Mas o homem faz um gesto como quem diz que não liga. Então eu me sento e ele imediatamente desaba ao meu lado no sofá, com um baque e agarro meu pulso. Vera não reage. Senta ao nosso lado no sofá de dois lugares, as mãos cruzadas no colo, olhando para nós, ao mesmo tempo curiosa e assustada. O homem está exalando uma loção pós-barba. Esteve no Lourenço Barbeiro, não esteve? Eu digo. E ele fala, como adivinhou? Querendo que eu endireite o joelho direito. Bate nele com um martelinho de prata que tirou de um estojo de couro. A perna dá um pulo. Excelente, diz ele. Claro, não há nada de errado comigo. O homem dá uma olhada para Vera, com uma expressão interrogativa no olhar. Falei sobre isso com ele, diz ela. Estivemos olhando fotografias antigas. Uma terapia útil e agradável, diz o homem, cruzando a perna. Não, ele não quer beber nada, nem uma Miller. Vera faz uma expressão aflita, mas quando o homem meneia a cabeça recusando, seu olhar volta a se acalmar. As expressões faciais das pessoas mudam tão rápido que não tenho tempo de lhes conferir um significado. Observem que ele nota a esposa ansiosa, aflita, ele nota várias coisas, mas ele já está perdendo isso também. De alguma maneira, ele já não consegue mais ver muitas dessas coisas, ok? E que tal? Parece achar que sou maluco. O tom que costumo adotar quando se dirige a alguém com mais de 60 anos. Um misto de condescendência, afável e aversão. Seja como for, deixa para lá. Ver fotografias é bem diferente de olhar fotografias, eu digo. Qualquer pessoa pode olhar fotografias, mas ver uma fotografia significa ser capaz de codificá-la. E aí ele faz um longo discurso sobre isso. O Felipe manda lembranças para você. O Felipe da livraria, diz o homem, guardando um caderno no bolso interno. Ah, ele, eu não o vejo há séculos. Você foi lá outro dia mesmo. Comprou com ele Nosso Homem em Havana, um ótimo green. Foi filmado também. Quem é mesmo que fez o papel principal? Mas então eu dou de ombros para isso. Vera sopra um nome. Alec Guinness. Droga, ela tem razão. Esse sujeito se parece mesmo. Tomara que ele não tenha ouvido, porque talvez não seja dos maiores elogios. Sabe o que esse médico está fazendo? Isso é uma maneira de saber até onde a pessoa lembra. Ok? Geralmente o médico faz pergunta para um familiar próximo. Tipo, o que que ela comeu hoje de manhã? Café. Ah, o de sempre, ovos mexidos e tal. E aí o médico dizia, e aí, como é que estava o teu café de manhã? Eu soube que você comeu o que você gosta tanto. É para ver se a pessoa, como estão os fatores de referências, ok? É bem. Ele deve ter perguntado aqui para ela sobre isso. Paz e tranquilidade, ficar em casa, ambiente conhecido, continuar com a terapia. Ouço dizer uma voz masculina. E a tímida voz de Vera responde: às vezes ele me parece um estranho. Eu não consigo alcançá-lo. É uma sensação terrível, confusa. Ele me ouve, mas nessas horas acho que não entende o que eu digo. Age como se estivesse sozinho. Aí o Martin, ao ouvir isso da esposa falando lá, diz assim com ele mesmo: eu sei exatamente o que ela quer dizer. Como foi ainda há pouco, quando tudo saiu errado. De repente eu precisei traduzir tudo para o inglês primeiro, antes de poder falar. Só a forma das frases saía, em fragmentos, o conteúdo tinha escapado completamente. Eu olho furioso para a sala da frente. Parece que perco as palavras, como alguém perde sangue. E então, de repente, fico outra vez apavorado. A presença de tudo, cada objeto parece mais pesado, mais denso do que deveria ser. Rapidamente me deito no sofá e fecho os olhos, uma espécie de enjoo na minha mente. Sob essa vida agita-se outra vida, em que todas as horas, nomes e lugares ficam girando na maior confusão e onde já não existo nem como pessoa. Como é que é mesmo o título deste workshop? Alguém lembra? Exatamente. Eu sem mim. Essa é uma das conclusões a que muitas criaturas que passam por isso chegam em algum momento. Sabe, eu me perdi de mim. Onde eu estou nisso tudo? E para alguns é muito duro, é muito cruel. Okay? Enquanto para muitos é uma alegria, graças a Deus, porque eu só me incomodava comigo, para outros é muito pesado. Para outros que se estruturaram por um eu, é muito pesado, muito difícil. É. Bem, Ela vira as páginas, eles estão ali diante de um álbum, tá? Mas não está lendo. Eu vejo pelos olhos dela que não me entende. Fique um tempinho em você mesmo. Isso descreve melhor a situação. É assim que se sente? Cada vez menos. O que quer dizer com isso? É como um navio, eu respondo. É como um veleiro que está preso numa calmaria e aí de repente sopra uma brisa e eu torno a navegar. Então o mundo volta a me governar e eu consigo acompanhá-lo. Viram isso que ele disse aqui? Nossa, essa expressão, olha gente, essa parte aqui, ela mostra tão de perto que tantas pessoas que passam por isso descrevem. De repente tudo para pensamento, para a vida, para, sabe, um lapso de tudo, assim, parou o tempo. A pessoa entra num limbo qualquer. E ela não sabe como sair dali, ela percebe algumas coisas, mas isso mesmo ela não tem certeza. E subitamente, do nada, tudo retorna, sem que haja um estímulo propriamente. São os famosos lapsos que ocorrem em muitas pessoas que passam por isso. Aí a esposa diz para ele: Martin, eu acho tão difícil imaginar isso. Eu não consigo ver nada de errado com você, mas é como se você estivesse olhando para alguma outra coisa, para alguma coisa que eu não posso ver. Você fica com medo nessas horas? O que acontece com você? E ele diz: Eu não sei, eu não consigo lembrar. Só aquela sensação súbita de um peso, como se eu estivesse afundando em tudo e não tivesse nada onde eu pudesse me segurar. O Dr. Ederle diz que as coisas vão se acertar de novo, com um pouco de repouso. Não. Sabe o que eu acho às vezes, Vera? Porque tenho tão poucas lembranças da minha infância. Acho que a minha infância feliz deixa poucas lembranças. A felicidade é um estado, é como a dor. Quando passa, passou, sem deixar vestígios. Mas de outras coisas você se lembra perfeitamente. Você lembra tudo sobre o elevador. Eu já não me lembrava de nada disso, até você começar a falar. Eu concordo. Foi um pequeno milagre da engenharia. Era uma máquina. E aí ele continua falando. Aí ela pergunta no meio da conversa. Olhem essa pergunta que ela vai fazer. Que significativa, que emblemática. Costuma acenar da ponte com o verdureiro sentado na ponta, e de vez em quando ele me responde acenando com o cap ou com o boné de lã. Para quem você está acenando, Martin? Ele diz: Olho para minha mão direita erguida e rapidamente a deixo cair. A realidade me socorre na forma de um carro preto que para trás de Vera em frente da nossa casa. Doutor Ederle, deve ser o Dr. Ederle, digo depressa. Vera levanta, deixa o livro que está segurando, virando a página para baixo na cadeira e vai para a porta. Dá para ler o título, Nosso Homem em Havana. Lembra alguma coisa? Provavelmente o li há muito tempo, embora não tenha a menor ideia do assunto que trate. Imagina, era o livro que ele mais gostava. Viram isso? Que enquanto ele descreve, ele levanta o braço e começa e não se dá conta. E ela disse: Para quem que você está abanando agora? Há várias etapas nisso que a medicina dos homens chama de Alzheimer, no qual elementos assim ocorrem, no qual aquilo que é pensado no sonho, no devaneio, e isso que nós convencionamos como concreto e real, se mistura. Como nós somos a maioria, e nós, a maioria, estatisticamente denominamos o que é normal e o que não é, é esse o critério da saúde, não sabiam? É assim que se sabe que uma pessoa é normal ou não é. É critério estatístico. Belo critério, né? Olha a inteligência desse critério, que flagela pessoas por toda parte. O que há de errado se ele está fazendo isso? É uma etapa do desenvolvimento do que ele vive. Okay? Não precisa assustar a pessoa, dizer que ele está ficando louco ou qualquer coisa. Isso. Tenham calma, tenham paz. Respeitem, ok? Que a pessoa está passando por isso. Tentem interagir com ela. Cada vez mais isso acontecerá no caso dele. É assim que isso evolui, é assim que isso funciona. Bem, tem partes aqui que eu vou ter que pular, porque senão a gente não vai chegar ao final da aula. Sento à mesa da cozinha e observo Vera tirando as compras da caixa e guardando-as no armário. Açúcar aqui, chá na prateleira de baixo. Toda casa tem suas próprias regras. É por isso que muitas vezes a gente não consegue se encontrar na cozinha de outra pessoa. Às vezes, eu digo, quando a gente não consegue encontrar a marca habitual e comprar um vidro diferente, a princípio nem mesmo vê o novo vidro. A lembrança do vidro conhecido torna o novo invisível. Vera me diz: Nem sei do que você está falando, Martin. De café, eu estou falando, de vidros de café. Quando acaba de arrumar tudo, ela empurra com o pé a caixa vazia para baixo da mesa e me pergunta se eu gostaria de um prato de sopa, sopa de rabada. Tudo bem, respondo. Ela me passa o jornal, mas logo o afasto de volta. Afinal de contas, quase tudo é a mesma coisa todos os dias. Outra expressão muito característica. Mexendo a panela de sopa, ela pergunta: Por que não deita no sofá e lê o jornal? Não gosto que fiquem me olhando quando estou trabalhando na cozinha. Põe o jornal em cima do livro, da cadeira, de Vera e fecha as cortinas. Depois ligo a televisão. Ouço enquanto fico olhando para as mulheres e para os homens elegantemente produzidos no noticiário da NBC, gesticulando diligentes atrás das respectivas mesas. Entendo tudo o que dizem, consigo seguir tudo. É, deve ter sido um pequeno derrame, muito pequeno. Não vou contar a Vera, ela vai ficar preocupada à toa. Mesmo uma pessoa seriamente acometida por algo assim, tem seus sonhos, suas esperanças, tá? Suas volições, seus caminhos. Vamos adiante. Bom, aí tem todo esse texto que eu vou pular. Ele é importante, mas vamos pular. Sim, aqui eu risquei isso. Ele fala num momento aqui da vida dele o seguinte, ó. Quando ele sabe que tudo já vai muito longe, tá? Ele não tá mais. Ele sabe, são os momentos em que ele consegue ainda pensar um pouco. Ele diz: Eu espero ansioso o prazer da minha vida de rotina, a passagem de um acontecimento para o outro. É necessário encher a vida, mas ainda posso usar a linguagem. Lembro nitidamente da primeira vez que menti para minha mãe, do espanto por acreditarem nas minhas palavras, apesar de dizerem coisas que não eram verdade. De não ter dado para notar a diferença, eu tinha uns 5 ou 6 anos. E aí ele conta esse episódio, ok? Aí, quando a mulher chega, ele diz: Onde estão as crianças? Já é bem tarde. Vera não me responde. Ela se levanta. Eu continuo perguntando: Ou será que o ônibus do colégio já passou? Passou, Martin, responde ela. Você ainda estava dormindo quando o ônibus passou. Nossa, será que eu dormi tanto assim? É por causa do seu remédio. O Dr. Eder disse que o remédio faria você dormir um sono pesado. Ele estava certo. Tive que acordar você hoje. E que horas são? Passa do meio-dia. Vera vai sair da cozinha. Robert vai atrás. Já vou, Robert, eu digo. Robert, vocês sabem, é o cachorro. Sempre me sinto meio enferrujado de manhã, mas isso vai passar logo quando eu der a minha caminhada. Será que engordei tanto assim nos últimos tempos? Meu sobretudo está tão apertado. E por que a porta está fechada? Forço a maçaneta algumas vezes. Vai ver que emperrou, congelou. Vem, Robert. Espero o cachorro e olho para o cabideiro. Tiro depressa o manto vinho de Vera e corrijo o meu erro antes que ela possa me flagrar ao sair da lavanderia. Ele pegou a roupa dela. Ele não sabia mais qual era a roupinha dele. Viu, Robert? Está lá fora. Então vou sair. Ela se posta diante da porta de entrada. O médico disse para você não sair, viu? Não, eu não estou doente. Não tem nada de errado comigo. Robert, eu chamo. Robert, vem cá. Ele vai voltar quando estiver com vontade. Eu nunca mais vou poder sair? Por enquanto, não. Mas eu quero ir pescar. Marquei com Gerard e com o Klaas. Minto para ela. Vai, deixa eu ir. Como se ela não soubesse, né? Talvez esse Gerard e esse Klaas fossem amigos dele há 20 anos. Bem, aqui tem um detalhe que eu preciso colocar para vocês. Existem problemas familiares que às vezes nunca são trabalhados, ok? Nunca. Certas desavenças, certas mágoas, certas coisas. Que em ocasiões como estas, desta forma às vezes, costumam causar estragos muito sérios. Não é o caso, mas vamos supor que o Martin tivesse sido aquele tipo de marido negligente, que saía contra as mulheres, aprontava, sabe? E ela teve que lidar e engolir tudo isso. E aí agora ele conta uma mentira dessa ou outra. Às vezes a esposa não se controla e vem uma explosão imensa, ok? Uma tentativa de reparo fora de ordem de lugar, no qual ela diz horrores para ele. Você foi isso, você foi um safado, e olha a prova, como até agora você mente. Esses dois que você está citando nem existem mais, já morreram, e não sei o que e tudo mais. Até doente você continua mentiroso. É terrível. Porque você não está acertando as contas com a pessoa de fato. E mesmo que estivesse, é uma situação na qual ela não pode se defender. Não é uma relação de igualdade. Não nesse sentido. Em uma outra parte, nós já estamos nos aproximando do final. Estou na sala dos fundos e olho o Robert correndo nervoso em volta de um freixo e pulando na árvore, de modo que a neve cai dos galhos nas costas dele. Isso espanta tanto que ele vem com uma flecha para cima de mim e pula na janela, mas escorrega, arranhando o vidro com as unhas. Ele me olha com aqueles olhos escuros e úmidos, cheios de tristeza. Não há nada a fazer, senão ele vai morrer de frio. Puxo uma cadeira da mesa, seguro-a pelas costas com as duas mãos e bato com as pernas dela no vidro, que cai com grande estrépito. Ele não sabia como fazer para deixar o animal entrar, a não ser quebrar a janela. Mais uns golpes e o rombo vai ficar de bom tamanho para dar passagem a Robert. Passo os dedos por seu pelo úmido. Ele fareja um monte de papéis ao lado da escrivaninha e depois deita na frente do aquecedor, como se nada tivesse acontecido. Estou com frio. Uma xícara de chá quente me faria bem. Vou até a cozinha e acendo o gás. A chaleira. Onde está a chaleira? Chaleira, eu falo. Chaleira. Mas a coisa não está em lugar nenhum, em nenhum armário da cozinha. Talvez na sala. Várias vezes a usa para regar as plantas. Também não está ali. Abro o armário de louças, mas por mais que eu procure atrás dos pratos e copos, não acho nenhuma barra de chocolate em canto algum, nem nenhum drop de pera, nem nenhuma bala de anis. Aí ouço abrirem a porta da entrada. Olha o que ele responde. Estou aqui, vovó. Grito para ela, lá do piano. É uma fase bem avançada, ok? Quando isso aqui está assim, por vezes a pessoa, ela lembra assim, ó, ela sabe que isso é um copo, mas não lembra do nome. Outras vezes ela lembra, ela fala copo, ela reconhece o nome e não lembra do objeto, copo, ok? E às vezes ela esquece tudo, como no caso da janela, que ele arrebentou porque não se deu conta que podia abrir a porta para o bichinho entrar. Aí é muito grave. Na nossa sociedade, uma pessoa assim pode, imagina, fazer um chá. Ela é capaz de abrir o bico de gás e esquecer até o que estava fazendo e ir lá para outro lugar fazer outra coisa. Precisa ter alguém perto. um cuidador, alguém. Ou podemos mudar o mundo, tirar os fogões e tudo mais, mas é muito difícil, né? Não era vovó, como ele pensava. De mantovinho com os botões grandes de osso preto, passa Vera por mim correndo e vai até a cozinha, fungando bastante. Então volta e corre para uma janela quebrada. Olha primeiro para o vidro estilhaçado e depois para mim. Meu Jesus, ouço a dizer. Depois vai para o telefone, sento no sofá e cruzo as mãos. O medo me sobe pelo estômago até a boca. Engulo seco algumas vezes, então ouço-a falando com alguém sobre uma vidraça quebrada. Não diz que fui eu que quebrei, e fico contente por isso, apesar de não me lembrar como essa janela foi quebrada. Como é que a gente pode se sentir culpado se não se lembra de nada sobre um incidente? Se só vê as consequências, sem saber qual foi a causa? Outro elemento interessante, ok? Pode perdurar a emoção, ainda que o evento tenha ido embora. Ah, da lembrança. Depois do telefonema, ela se abaixa junto aos papéis que estão no chão ao lado da escrivaninha. Não me custa nada ajudá-la. Levanto. Tira o manto primeiro, eu digo. Aqui está uma geladeira. Ela tem razão. Vou até o hall, pego o meu sobretudo no cabide. Aonde você vai? Grita ela com uma voz muito assustada. Quando entro na sala com o sobretudo pendurado no braço. Calmamente eu visto. A lugar nenhum. Estou com frio, só isso. Ela enfia a gaveta no lugar e senta na cadeira. Martin, o que quer dizer tudo isso? É exatamente esta questão. O significado, a causa, sem a qual as consequências não têm sentido e são inexplicáveis. Estou confuso e talvez também querendo ganhar tempo. Eu procuro no bolso. Desdobro a folha de papel, então me lembro. O pior foi aquela carta de Paris, eu digo a ela, começando automaticamente a andar em círculos. Primeiro pensei que fosse uma carta do papai, mas de repente apareceu o meu nome no final, e só aí que fui ver que também era a minha letra. Só aí, olha só. Seguro o papel com a ponta dos dedos. Não consigo lembrar exatamente como vivi, Vera. Murmuro, de sobretudo no meio da sala, segurando a carta como quem segura uma prova de um crime, como uma cena de uma peça ruim. Não se aflija, digo a ela. Já vou lembrar. Foi em 63, diz ela. Quando estávamos morando em Bonn, na Alemanha, digo. Está vendo? Disso você lembra. De Bonn, sim, mas não de Paris. Depois eu lhe mostro umas fotografias de lá. Você estava num congresso. Alguma coisa sobre a ação conjunta europeia. Viram em que estágio ele já se encontra? Aí, num estágio já muito mais avançado, ele... Ele tem essa conversa aqui com o médico que vai até a casa dele. É uma cena muito forte. Querem que eu leia para vocês? Vamos lá. A mulher dele não está mais conseguindo lidar, ok? Ela também tem a idade dele. É uma senhora de idade. Está ficando cada vez mais difícil. Ela chama os médicos. O médico vai lá. E aí ele confunde todas as coisas. Ele vê o... Olha, vou ler para vocês. Ele se reporta à guerra, tudo que era da guerra, quando ele aprendeu. Então ele diz assim, vem, vamos dar uma voltinha, Robert. Ele quer levar o Robert para fora. Então alguém me abraça por trás e me leva para a sala, na direção de um piano. Talvez queira que eu toque alguma coisa para ele ouvir. Ou será que eu tenho que estudar? Sento e começo a tocar o adágio de Mozart. Mas ele está de pé ao meu lado com uma seringa hipodérmica. Atrás de mim, ouço alguém chorando. É uma mulher. Aprendemos isso na guerra, eu digo. E logo a seringa na mão dele está no chão. O homem se abaixa para apanhá-la e aproveita a chance para sentar depressa na mesa em frente à Vera. Não chora, eu digo para ela. Estou dominando completamente essa situação. Veja como o homem via eu vejo como o homem está colocando a seringa numa valise de médico, preta, de couro, macio. Eu não sou um herói, eu digo, mas trair alguém, nunca. Os nazistas vão perder a guerra, isso não tem dúvida. A maior parte do país já foi libertada. A rainha chegou, dizem. Precisamos resistir, por maior que seja a nossa fome. O homem está segurando com as duas mãos uma valise de couro macio em frente ao estômago. É igualzinho a uma mala de médico. Ele me ouve, mas estou vendo que não me entende. Ele olha para mim com certa timidez. É a guerra, eu digo. As pessoas fazem as maiores loucuras. Com o tempo, acabamos achando que nada mais é loucura. Mas só entre nós, não se deve falar do assunto com estranhos. Eles ainda estão rondando por aí. As paredes têm ouvidos. É perigoso lá fora. Quer que eu lhe mostre o quarto de hóspedes lá em cima? Como quiser, diz o homem. Tem uns colaboradores morando aqui perto, por isso é perigoso mesmo. O americano não reage. O que você está fazendo aí sentada, Vera? Traga alguma coisa para o homem comer. Vai ver que ele está há dias sem comer. Nick, diz ela para o homem, com voz embargada, quase implorando. Ele faz um pequeno sinal com a cabeça para ela. Abre a maleta de couro preto e pega uma seringa hipodérmica. Vai para a cozinha com a seringa. Ouça a água correr. Ainda tem alguma coisa para comer ou acabou tudo? Eu digo a ela. Vocês sabem por que ele foi com a seringa para a cozinha? Não é como hoje que você compra na farmácia uma seringa descartável de plástico e dá uma injeção. Tinha que ferver. Se botava no estojo. Era como se higienizava na época. Ah, por isso ele diz: ouço a água correr, tudo tal. Quer dizer, a mulher disse para o médico: o senhor está vendo a situação, né? Não tem mais nada que a gente possa fazer. Precisamos cuidar para que ele não se machuque e tudo mais. Ah, o que você está fazendo aí sentada, Vera? Traga alguma coisa para o homem comer, tal. Ah, vai para a cozinha com a seringa ou só água correr. Ainda tem alguma coisa para comer ou acabou tudo? Arregace sua manga, diz Vera, desabotoando o punho da minha camisa. Não pensei que estivesse tão mal, disse eu. O homem entra na sala e antes que eu me dê conta, a agulha está no meu braço. Ah, alimentação líquida, eu murmuro. Estava precisando muito disso. Já dá para sentir, meu estômago está se enchendo. Obrigado, muito obrigado a vocês dois. Lava, lava, lava. Tem uma mulher em pé atrás de mim. Dá para vê-la pelo espelho. Uma blusa cor de chocolate com estampado. A cara dela não combina com o resto da aparência, acho que eu. Parece destacada do resto. Está segurando uma toalha de banho bege, com as mãos trêmulas estendidas. Lava, lava, lava. Agora chega, Martin. E tirar a toalha de Vera. Esfregar. Esfregar, eu já perdi a toalha. Velha, Vera está com a toalha na mão. Me dá isso. Agora você tem que se vestir, Martin. Mas eu não estou tão cansado. Quanto a isso, você tem razão no que diz. Que maneira esquisita que eu estou falando. A pele que começa a engrossar e a ficar insensível. Já não posso sentir a camisa. Como se realmente não tivesse camisa. Atrás de mim, na porta, tem uma mulher. Seus cabelos castanhos caem na testa, numa onda para o lado direito. Pele impressionantemente lisa. E aí, ele continua, né? Ele fala, quando ela se aproxima para arrumar a camisa dele, ele diz: deixa que eu sei fazer, mamãe. Não me chame de mamãe, diz a mulher. Por que você está dizendo isso, Vera? Olha como ele já oscila completamente. Bem, vamos passar aqui para frente. Aí essa cuidadora vai passar a frequentar ali. E aí as coisas já vão muito longe. Ele diz: ouço vozes de mulher vindo da cozinha. Estão falando em inglês. Lembra, eles eram europeus, né? Então, quando alguém fala, a voz de Vera é uma voz que não conheço, uma voz feminina, suave e jovem. Primeiro, só consigo distinguir o que diz a voz desconhecida, modulando as palavras de maneira linda. Paciência e a medicação correta na medida do possível e mesmo ambiente. Então, ouço minha mulher, Vera. Há mais de 40 anos estou casada com ele, e de repente, isso. Em geral, essas coisas são mais lentas, acontecem aos poucos, mas com ele começou de uma hora para outra. Fui pega de surpresa, é cruel, é injusto. Às vezes fico com tanta raiva e tão revoltada quando o vejo olhando para mim, como se eu fosse um ser de outro mundo. Mas depois a única coisa que sinto é pena. Eu gostaria muito de entendê-lo. Ou então simplesmente entro na dele e depois fico com vergonha. Que bom que você está aqui, porque às vezes eu perco a paciência, fico cheia de tudo. Pelo menos agora eu vou poder sair de vez em quando. Há um momento de silêncio. Sinto as lágrimas escorrendo dos meus olhos fechados para o meu rosto. Do que ele está chorando? Sabiam que muitas vezes em situações assim você vai perguntar para uma pessoa dessas por que você está chorando e ela vai dizer eu não sei? O que chora nela então? O que está chorando nela? Que os olhos fazem as lágrimas? Porque afinal ele ouviu isso. Se acham que é só a razão que existe no ser humano, tem que estudar muito mais filosofia clínica. A razão é um dos nossos aspectos, ok? Eu não sei se isso que ela está dizendo não pega nas memórias táteis dele, que estão guardadas em outro lugar. Eu não sei se isso que ela fala pega na parte da espiritualidade dele, do coração dele, da afetividade dele. Eu não sei se isso que ela está falando, pela maneira como ela fala, o tom de voz, não faz com que ele se reporte pelo canal auditivo a certas questões já de outras ordens. Eu não sei como saber. E é por isso que a gente tem que ter todos esses cuidados, ok? Porque de um jeito ou de outro é aquela pessoa que está nos ouvindo. É a nossa mulher, é o nosso marido, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão. Está ali. É uma parte dele que não está funcionando como funcionava antes. Uma parte. Há um momento de silêncio. Sinto as minhas lágrimas escorrendo dos meus olhos fechados para o meu rosto. Ela continua falando. Às vezes o rosto dele, de Martin, irradia a mais perfeita paz, como se ele estivesse feliz, feliz como uma criança. Lembram do que eu falei há pouco? Esses momentos são tão passageiros que às vezes acho que são imaginação minha. Mas sei muito bem o que vejo nesses momentos. Alguém que é exatamente igual ao meu marido de antigamente. Na sua idade é difícil entender isso, mas as pessoas como nós vivem das recordações. Se já não tem isso, não sobra nada. Receio que ele esteja num processo de esquecer toda a vida dele e viver sozinha com essas recordações enquanto ele fica ali sentado ao meu lado, no vazio. Eu aperto os meus ouvidos com a palma das mãos. Não quero ouvir isso, mas sei que o que estão dizendo é verdade. Estou sendo dividido por dentro. É um processo que não posso parar porque eu mesmo sou esse processo. A gente pensa eu, meu corpo, minha mente, mas isso são meras palavras. Elas me protegiam antes de eu ficar assim, mas agora existe uma força maior dentro de mim me dominando que não pode ser contrariada. Não quero mais pensar isso. É melhor eu ir e fazer algum trabalho, um trabalho me distrai. Preciso terminar alguns relatórios para amanhã. Os textos dos relatórios me acalmam. Por causa da paz, da tranquilidade, inexoráveis com que se descreve em números uma realidade submarina inatingível. Se se você está ali, você pode dizer: Martin, vamos fazer relatórios? Ok? São medidas paliativas que, em alguns casos, são importantes. Na parte final do livro, olha o que já acontece. Rosbife no café da manhã? E quem é essa moça aí na mesa? Pelo jeito dela, acho que sabe quem sou. Melhor esperar para ver, talvez. Vera, fale o nome dela ou ela mesma faça algum comentário que me dê uma pista de sua identidade. Já está nessa etapa. Em breve ele não lembrará mais da Vera também. Ok? Bem, muito em breve. E então não lembrará mais dele. Aqui tem um dia que ele entra no quarto dessa enfermeira. Ele vai ao toalete, quando ele volta, subo sem fazer barulho, apoiando-me no corrimão. Pai e filha, uma ligação muito diferente de que se tem com o filho. Com Fred, meu contato é mais instável, mas gosto de conversar com Kit. Quando entro no quarto, ela se assusta e cobre os seios nus com as mãos. Eu dou um sorriso e sento na beira da cama. Ora, só o seu pai, eu digo. Ela sai da cama pelo outro lado, de calcinha, pega uma camiseta azul na cadeira onde pendurou a roupa e se veste muito depressa. E, de repente, num piscar de olhos, essa é a última vez que você vai ver isso, como Kit, de seios pontudos e coxas curvas, enfia uma camiseta puxando até embaixo na fenda escura do umbigo. É, eu falo resignado. Chega uma hora em que as filhas não querem mais ficar nuas na frente dos pais. Do canto do quarto, do lado da cadeira, ela me olha pensativa, com a cabeça meio de lado. Tem uma mecha loura que lhe bate abaixo do ombro esquerdo, cobrindo a camiseta. Em cima do travesseiro está aberto um livro que ela estava lendo, Coração da Matéria, de Green. Ela dá a volta na cama e me levanta gentilmente. Venha, diz em inglês, é de madrugada, o senhor precisa ir dormir. Ah, é tão tarde assim? De braço dado, descemos a escada. Tem algo de formal, algo de solene em tudo isso, como se eu fosse dar essa moça que não conheço em casamento a um noivo, até o momento desconhecido. Vera acorda quando a moça acende a luz do quarto. Ela fala com Vera como se eu fosse um estranho. Ele estava andando por aí, diz ela, do jeito que os pais costumavam falar quando não queriam que se ficasse sabendo de alguma coisa. Juntas, elas me põem na cama. Eu não estou doente, mas deixo as fazerem como quiserem. Lá fora, uma mulher passa por um jardim coberto de neve. Ela acena de volta. As pessoas aqui são simpáticas, não se pode negar. A mulher liga o carro e sai de marcha ré. Sabem quem é, né? Eles é, não, já não conhece mais. Uma moça à minha frente pergunta: por que estou esfregando a mão esquerda na lenha? Eu digo para ela: senão eu não consigo mais ver a minha mão. Ela diz: ver? É. Senão o senhor não consegue mais sentir a mão esquerda, é isso? É mais ou menos. É, mais ou menos como eu disse. Ela abre um livro oval que acabou de pegar, páginas pretas. Ela vira o livro de costas para mim e passa para mim. Ah, não, retratos não, por favor. Mas esse é o seu álbum de fotografias. Para agradar, ela folheia o álbum. Fotos de casamento, fotos de criança. Viro o álbum para ela e aponto para uma delas. Nunca mais as vejo. Era para Kit ter vindo aqui. Você a conhece? Tenho certeza que ela virá. E menos ainda o Fred. A gente nunca mais viu o Fred. Não são mais nossos filhos. Aí a conversa vai. Bem, a parte final do livro é algo assim arrebatador. Toda essa parte final aqui. Nesta parte final mostra os últimos momentos dele já no hospital até a morte dele, na qual toda aqui o escritor, ele nos mostra por dentro todo esse voo que vai de um estado confusional até um apagar completo de luzes. É muito bonito. Em várias partes parece poesia simbolista, mas subitamente retorna à realidade do que nós consideramos como realidade. Eu vou ler um trecho para vocês, tá? Bom, o braço me levantando pelas axilas. Ele sente só, ele nem vê mais quem é, quem está fazendo o quê. Vê que tem alguém levantando pelas axilas. Lá vamos nós, cuidado, fiquei tão leve de repente. Montes de roupas, só ganho um roupão, faixa amarelada na cintura. Estou passando por portas, quantas portas? E essas indicações todas, a conta para deixar você tonto. Rumo ao norte, minha voz ainda sai nítida, mas muito fraca. Isso é desgaste? A mão de Vera, e não é a mão dela? Não desvia os olhos agora, segue agora, até aparecer uma grande superfície plana de madeira, uma extensão lisa, reluzente, diante da qual colocam a gente. Estou sentado, estou dobrado em dois, seguro na madeira, essa beirada espessa de madeira. Se não vou subir numa capota, agora também está tudo isso nas minhas próprias palavras. Frases leves vêm primeiro, eclodem como bolhas, deliberadas ou não deliberadas. As melhores frases são compridas e pesadas demais. Elas ficam parando ali, por cima da minha língua. Isso é de comer? Posso comer sozinho? Sinceramente, não sou mais um bebê. Comer aos montes, aos montes. Eu não preciso de talher que desapareça chacoalhando lá no fundo, embaixo de mim. Enfiar depressa na boca, antes que tomem e tornem a levar tudo, e comecem a me limpar. Esfreguem meu rosto com um pano áspero. A luz some. O ser humano é tão cheio de buracos. O ser humano deveria ser mais fechado. Acaba que dentro não dá para se guardar nada. Madeira. Madeira gostosa, macia de esfregar, movimento que impede o esvaziamento. Melhor também eu não olhar para os lados, para frente, para frente. Vozes avisando que voltou a nevar. De costas para isso, eu não suporto mais toda essa agitação. Mexem de novo comigo. Estão perguntando, consegue andar sozinho? Eu conseguia, mas agora é meio perigoso. Pesadamente encostado naquele braço, solta, cai, despencando numa cadeira dura, madeira dos dois lados, ripas de madeira em volta do meu corpo. Agarrá-las outra vez, os flocos de neve estão caindo lá fora, que agora eu não posso nem deixar de ver. Tem uma camada alta de neve no teto. Essa foi uma daquelas sequências antigas de palavras, uma daquelas sequências velhas de guerra, das boas. Perseverar. Encontrar o meio termo ideal entre emergir e afundar em si, congelar em torno de um centro de gravidade. Alguém pergunta, como está se sentindo? Uma pergunta que pode ser respondida, espere um minuto. Um ligeiro aceno com essas mãos, assim, somente um aceno muito ligeiro. Depressa, tornar a agarrar a madeira. Espere um minuto, não tem gravidade aqui suficiente. Viram como é por dentro? Retalhos, fragmentos de vivência, futuro, passado, presente misturado, um pouco do que acontece ao redor, que logo leva a associar com outras coisas, então volta. Mas tudo isso que essa pessoa está vivendo aqui não é dela. A neve, a madeira da cadeira, alguém que levanta pelas axilas, alguém que pergunta, pode caminhar, tudo isso não é dela. Só que ela está vivendo tudo agora picotado, tudo quebrado, cortado, quebra-cabeça desfeito. Mas é ela que está ali. Ainda é a minha mulher, ainda é meu marido, ainda é meu irmão, meu filho, meu pai, minha mãe. Ainda é. Ainda é a pessoa que eu amo, que eu quero cuidar. Não deixem perder isso, por favor. Tá? Um carinho que você faz na mão dela, se ela era uma pessoa cujo tópico 3 era muito sensorial, pode levá-la de volta a estados de segurança. Uma palavra carinhosa que você sabe que ela gostava, uma música que tinha a ver com ela, uma oração, façam. Façam. Não se deixem distrair. O ser humano está ali. Só não está da maneira como você o conheceu, mas está ali. É pessoa. Não se distraiam disso. É uma pessoa. Alguém está sendo afastado para um lado. Trouxeram alguém, uma pessoa. Pude ver isso no espelho agora mesmo. A pessoa precisa desenvolver a contrapressão. Mas como pode desenvolver contrapressão a partir de um vazio? Uma pintura de madeira. E ele continua. E a partir daqui esse texto se fragmenta cada vez mais. Ele se torna pura poesia. Ele é belíssimo. Daqui até o final. Deixa eu passar bem para frente. Olhem como ele torna os parágrafos bem mais curtos. E cada parágrafo parece um poema. É pura música que o que esse autor faz. Coisa mais impressionante, a vida que ele coloca aqui. Ele coloca tanta vida nessa pessoa que está morrendo de Alzheimer, que quem olha do seu trono, achando que é o normal, que é o doutor e tudo mais, e vê isso, eu acho que deve se envergonhar por encontrar aqui uma vida tão sublime, tão profunda, tão tocante, e que emociona a gente às vezes, quando nós, os normais, às vezes nem 10% disso nós vivemos. Olhem o que ele coloca aqui, ó, as páginas finais. Mãos ainda, mas quebram quando longe dos meus olhos, caem quando longe dos olhos, também não se pode senti-las. Nossa, como eu estou pesado, mas é um vazio pesado. Voltar à vida? Mas onde a vida foi? Existe isso? Ou tudo não passaria de uma fantasia que estou tendo? São só fantasmas aqui, na minha mente? Pelo menos um beliscão ainda provoca uma ligeira dor, um acontecimento, usando o afogador para onde foi parar o meu motor. Ora, apenas metáforas, rapaz, apenas metáforas. A cabeça balança sozinha em cima do pescoço, sem comando algum. Precisa tentar encolher. De qualquer maneira, esse garoto aqui não pode mais comer. Arrasta esses pés aí. Esfrega com essas mãos mais em cima. Ajuda a esmagar essa peçonhinha no meio. Até ela desaparecer. É isso que fazem com todas essas pessoas que estão aqui. Não liga para absolutamente nada, não liga. Pegar, segurar, soltar agora. São atos independentes dessa mão feita uma máquina que observa. O muro do jardim é bom, e aí ele segue. Vamos passar para mais adiante? Para essa parte final aqui, ó. Quando ele já está morrendo, ok? E então, fugir. Fugir daqui, e você vai saindo às cegas, pela farta cortina lá do fundo. Com o riso da plateia em seus ouvidos, você vai tateando, se agarrando a essas pregas, seguindo pelas cortinas até encontrar uma saída. E fica lá ofegando no escuro, onde ainda ouve o piano, só que mais abafado. E o canto é mais fraco e mais escasso. Ele está procurando a saída. É isso que gosto de ver. E acaba novamente na escada, pela qual se desce de gatinhas ou se tropeça. Não se sabe bem. E então se vê uma luz. Uma luz no fim de um corredor de pedra e janelões com grades, depois de uma ala de banheiro sem porta. Em seguida ele entra num espaço os bebedouros, aqui tem água, continua bebendo, lava, 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 fluir, preciso fluir, deitar debaixo d'água e fluir junto, sair fluindo, porque esses guardas tiram esse corpo da nascente dele e o secam, porque o tiram, o secam e o tiram d'água? Levam o corpo para um espaço onde há camas, fazem-no sentar na beirada de uma cama, despem-no, vestem um pijama nele, que parece o pijama daqueles outros homens com aquelas cabeçonas espantadas, meio carecas, deixadas nos travesseiros altos e brancos, e todas viradas para eles. Há respiração por todo lado. Vieram todos para cá para dormirem juntos pela última vez. Quem com quem já nem me importa. Já não há nomes, já não há caras, só respirações, suspiros. Todos eles são seus conhecidos quando ainda viviam, cada um deles, nome e sobrenome. Ela está por aí, entre eles, mas procurá-la, a mão dela temos que procurar, isso vai levar tempo, uma vida inteira isso leva. Aqui, além dos parágrafos curtos, ele coloca reticências entre as frases. A mão dela vai chegar a você. Aqui, primeiro pegue essa mão, que tateia as cegas no escuro. Pegue-a com delicadeza. Acalme. Você não precisa segurar mais nada. De agora em diante, ela vai fazer isso para você. Ela carrega você, eu carrego você, meu filhinho. Durante toda essa noite longa e assustadora, eu carrego você, até tornar a clarear, ok? Quando já estiver claro, e bom dia, alguém diz, murmura, uma voz de mulher, e você ouve, ouve de olhos fechados, ouve somente a voz dela, murmurando que consertaram a janela, que onde antes tinha pregado aquela porta velha, tem vidro novo, vidro por onde se pode ver do outro lado lá fora. A mata é a primavera que está começando, diz ela, murmura, a primavera que está para começar. Bem, deixa eu colocar algumas considerações finais para o pessoal que está acompanhando aqui. Para quem acompanha uma pessoa dessas, existe uma forte tração existencial, é usual que exista. São poucos que acompanham uma pessoa assim, por mais amor que tenham pelos nossos padrões de épocas, que consigam viver com paz, fazer essa transição. Até há, mas são bem poucas. A maioria entra em estresse e precisa muitas vezes de ajuda, como vocês acabaram de ver a esposa dele. Geralmente os problemas começam quando os sintomas se agravam. E há muita literatura que não contempla a pessoa, que tenta colocar todo mundo num formato, e isso é um problema. É um problema, porque assim, ó, por exemplo, a agressividade que a colega colocou, não é em todos que ela ocorre. Em alguns ela ocorre apenas na forma de uma irritabilidade. Sabe, algumas pessoas que passam por isso, quando muito elas jogam um prato assim, ó, quebra, faz um barulhão, mas ela só estava querendo afastar. É que ela já não tem mais o controle somático como tinha antes, de saber dimensionar como empurrar, entende? Outras pessoas. Bom, então tem essa coisa. Porque o acompanhamento, ele se traduz muitas vezes, nesse caso, por uma vigilância quase policialesca, na qual eu estava contando para vocês antes de ligar aqui o gravador. Vamos supor, o marido diz, mas doutora, minha esposa pode sair pelo portão e ser atropelada, né? No meio da noite, como é que eu vou saber se eu estou dormindo? Ou minha esposa pode abrir o bico de gás do chuveiro lá para tomar um banho, esquecer que ia tomar um banho e deixar ligado, explodir a casa toda. Ou pode se machucar, ela não sabe mais o que é uma tesoura, né? Vai pegar o objeto para olhar e pode se ferir. Então, esse é um dos aspectos mais. Tem um aspecto da higiene que é muito pesado para alguns, ok? Porque a pessoa passa a fazer cocô, xixi, e às vezes ela não tem mais controle disso, tá? Entre outras coisas. Isso é muito complicado para a maioria das pessoas acompanhar. Eu recomendo que, assim, até um ponto você vai conseguir lidar sozinho. A partir de um ponto, se quer manter a pessoa em casa, é importante ter um cuidador, alguém que conhece, que sabe como proceder. tá? Desde de quando a pessoa acorda chorando no meio da noite porque teve um sonho e ela já não sabe se é sonho ou se é realidade, ela vai dizer para vocês, às vezes, chorando. E olha, é muito duro. Você ama sua esposa, seu marido, uma pessoa que era, às vezes, a sua esposa era reitora aqui da universidade, uma mulher que ganhou todos os prêmios. Então, como aquele livro Irish, né? Aquela filósofa irlandesa que passou por isso, quer dizer, uma pessoa proeminente na sociedade, de repente você vê essa pessoa acordar do seu lado, frágil, chorando, perguntando para você isso que foi um sonho. É duro, não é? Então, o cuidado precisa ser em todas essas áreas. Agora, não se iludam quanto à doença e não deixem jamais se distrair de que há uma pessoa ali. Nunca. Okay? E que de alguma forma, em algum nível, ela pode estar ouvindo você melhor e interagindo melhor do que era antes. Incrível que alguns só vão ter um verdadeiro contato com o pai e com a mãe nessas esferas e nunca em outras esferas. Isso é vida. É vida. Lembrem que eu falei lá no início da aula que às vezes é o melhor momento da vida de uma pessoa. Também, em muitos casos, isso é verdade. A tal ponto que a gente fica considerando, isso de fato pode ser visto como uma doença? Para alguns, sim. Mas para muitos é a libertação. É o fim da clausura. E se você consegue ver isso na alma humana, as suas lágrimas então têm que trocar de sentido, de direção, porque já dizem respeito agora a uma outra coisa. Eu quero agradecer muito aqui a professora Rose Pedrosa, que fez o convite aqui para a Faculdade Católica de Fortaleza, Seminário da Prainha. A cada um de vocês eu agradeço o privilégio, a oportunidade de estar aqui hoje. Essa aula será toda editada e vocês receberão depois o link para poderem ouvir, tá bom? Muito obrigado, pessoal.